Bem-vindo, pessoal, a mais um Gacha, o seu drop de anime em formato de podcast. E estamos aqui de novo com ele, João.
Eu.
O nosso querido amante de anime de menininha, Arthur.
Vai aí, pessoal.
O bullying começa cedo. E nosso querido Panda.
Eu não conheci o outro mundo por querer.
Boa, ponto aí. Pro Panda.
E o seu host aqui, eu, Roberto.
Se quiser falar Meteoro de Pegasus, alguma coisa, tô decepcionado, Roberto.
Não, mas eu botei uma TV no banheiro pra assistir Cavaleiros do Zodíaco, na época da Manchete.
Ué, ousado, mano. Ousado, ousado.
Então, como você deve ter visto o título, né? Vamos falar hoje sobre aquela nossa querida, aquela saudosa TV Manchete. E vamos falar dos principais... Não, vamos falar de todos que a lista nos surpreendeu, né? Caraca.
Isso.
Tem e parabéns, João, pela lista, que, caraca, não sabia que tinha passado tanta coisa.
Então espera até ver a lista do Cartoon Network, cara.
É porque praticamente o Cartoon, ele coletou tudo que já tinha passado, né?
Ele coletou as coisas boas. Shots
sim,
fire.
Sim, sim.
Então vamos falar hoje sobre a TV Manchete. Vamos lá. Os mudam sua direção. Deixar pra trás a escuridão. Eu quero a luz do bem no meu coração. Se devagar.
Então, Roberto, a gente teve um comentário no iTunes, cara.
E principalmente, nós agora estamos com o nosso feed 100% funcionando.
Exatamente.
Graças ao iTunes. Você pode agora assinar a gente tranquilamente, no, seja no Android, usando aplicativos. Eu uso o Pocket Cast. Mas alguém que usa outros aplicativos, esse é o Pocket Cast?
Eu uso o Podcast Addict, alguma coisa assim.
Sim, mas esse é pra um famoso. Windows.
Mas isso. Não tem pra Android isso?
Tem, esse é pra Android. Esse
caraca, é pra Android. Tá lembrado dele, eu usei durante um tempo, só que eu não curti tanto.
Tinha o Beyond Pod também, né? Bem famoso esse.
Ou foi o Beyond Pod que eu usei? Ah, foda-se. Eu uso o Pocket Cast, eu recomendo ele. E você que usa iPhone, você pode assinar a gente diretamente no iTunes também, que vai estar tudo ok. E...
acho que até um ponto importante pra comentar, Roberto. Se você usa o Pocket Cast, você tem uma feature extra, que a gente tá separando os episódios por capítulos. Então você pode pular pra sessões específicas do episódio, usando o Pocket Cast ou o podcast que suportem essa funcionalidade. Infelizmente, isso não funciona no iTunes, isso é culpa da Apple. Mas usando o Pocket Cast e aplicativos compatíveis, você consegue visualizar informações sobre o episódio, então eu vou estar colocando informações sobre aquele capítulo específico. Então nesse podcast, por exemplo, a gente vai estar falando sobre os animes, e eu vou estar exibindo uma imagem associada e os detalhes daquele anime, e você vai poder pular direto para sessões específicas.
Sim, isso foi uma feature muito da hora. Felizmente tem ativo no Pocket Cast, infelizmente não tem no iTunes. Já tem tempo que isso deveria ter sido já ativado no iTunes. Então fica mais fácil você navegar entre nossos blocos de informações, nosso bloco do próprio programa, nossa abertura. Principalmente no último episódio que a gente falou sobre o Kimi no Na wa, o Your Name. Temos um bloco só de spoiler. Então caso você queira pular o bloco de spoiler, não sei que bloco de spoiler é o último, você tá fechando o podcast. Mas não é o caso, mas você pode pular a sessão de e-mails e comentários, que é essa sessão que estamos falando agora. Então pode ler o nosso querido comentário então, João.
Bom, então vamos lá. Então, a gente tem um comentário no iTunes, eu achei um comentário bem simples, mas o cara aproveitou pra deixar a avaliação dele.
Foi de coração?
Foi de coração. O cara falou então, o seguinte, tá, gostei muito das informações passadas. O pessoal evita muito dar spoilers e as opiniões são bem discutidas. É um comentário do Gustavo de Almeida. Olha. Acho que assim, um ponto bem importante, essa questão do spoiler é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo, isso é bem crítico, é uma coisa que pode estragar bastante a experiência do usuário. E, cara, fico feliz você estar gostando do programa, gostando a ponto de comentar. Então acho que isso é muito importante. E ele deixou 5 estrelinhas pra gente no iTunes, que é uma coisa que a gente aproveita pra pedir também.
Deixem suas avaliações, por favor.
Sim, por favor, muito obrigado. Muito
qualquer
obrigado mesmo.
Qualquer uma que seja, né? Importante é avaliar.
Sim, sim.
Se tá ruim, avalie, comenta. Se tá bom, avalia. Vai lá, cara. Vamos lá.
Não gostei do roxo. Tem uma voz de um pato bêbado de vocês. Vai lá, duas estrelas. Beleza, o negócio é avaliar. Que vocês acharam. Por favor, compartilhem. Espalhem o vírus.
Com
o
tempo favor. Você se acostuma com um pato bêbado.
Vamos lá.
Então, essas foram as pequenas informações. Muito obrigado. Qual é o nome do cara mesmo que comentou, cara?
Gustavo de Almeida. Gustavo.
Muito obrigado, Gustavo de Almeida, por comentário. Então, por favor, podem mandar pro nosso e-mail, que é, eu estou vendo aqui a informação do nosso e-mail, porque eu não uso ele direito.
É gachapodcast@gmail.com.
Isso aí. gachapodcast@gmail.com. Nós temos o nosso Twitter também, @gachapodcast, que basicamente atualmente é um feed quando o episódio novo é lançado. A gente ainda tá querendo colocar coisas diferentes nele, mas ainda eu não entendo o Twitter, desculpa. Eu realmente eu não entendo o Twitter. Foi mal. Mas é uma outra forma de ter um feed que foi lançado no seu episódio, caso você não utilize agregador de podcast. Então essas foram as informações. Obrigado pelo feedback. Valeu muito pelos downloads. Foram de novo melhores do que a gente esperava, né?
Sim.
Os números foram
sim.
Bem animadores. E esperamos em breve trazer mais podcasts sobre filmes desse naipe. E vamos lá.
A TV Manchete nos agraciou, pelo menos a nossa faixa, né? Com o que tinha na época, apesar de alguns discordarem, o que tinha de melhor da animação japonesa pra cá. E ela passava, ela dava uma importância à criança, entre aspas, diferente das outras emissoras. Por quê? Por exemplo, ela passava animes em horário que seria dito nobre. Porque normalmente os animes estavam fadados a ficar em programas de criança, como tinha o Clube da Criança na Manchete, que se eu não me engano era apresentado primeiro pela Xuxa, depois pela Angélica.
A Xuxa tá da Manchete?
A Xuxa sim. Saiu da Manchete pra Globo e a Angélica saiu da Manchete pra Globo.
Caraca, explodiu minha mente agora, cara. Não me lembro disso.
Foi a estreia da Xuxa, inclusive.
Eu realmente eu não me lembro desse bagulho, cara. Eu só me lembro dos animes, cara, e dos tokusatsu que passava.
É, lembrando que não vamos falar de tokusatsu, né?
Sim, sim. Só vamos falar só de anime. E certos animes, se a gente botasse tokusatsu no meio, cara, a gente não ia sair daqui sim, hoje.
Mas vamos ter um programa sobre tokusatsu.
Será que vamos?
Aí eu mesmo.
Mas beleza, então tinha um bloco do S-Mangá, né?
O bloco do S-Mangá era quando ele passava filmes, ovas, coisas fechadas. Aí ele era normalmente no sábado, ou quando acabava os VHS do bloco de animes que ele tinham comprado, eles enfiavam no S-Mangá, que eu particularmente, quando era criança, odiava, porque eu queria ver Cavaleiro do Zodíaco, eu queria ver Churato, eu queria ver Samurai Warriors, aí enfiava um negócio nada a ver, mas que nos deu ótimas animações. Que iremos falar em um futuro próximo dessas específicas de US Mangá. Mas o que nós vamos focar são dos animes clássicos, aparentemente, né? Dos animes clássicos da Rede Manchete.
Então eles passavam, os animes que a gente vai falar passava solto no horário nobre, né?
Isso.
Que eu me lembro que a minha mãe brigando comigo, querendo ver o Cavaleiro Zodíaco, e ela querendo ver novela. E ela me arrumou uma TV pequenininha. Preto e branco no começo, que caraca, resolveu o problema da casa. Eu pegava ela pra ver meus animes na hora do horário nobre, enquanto ela queria ver a TV vendo alguma outra coisa.
Eu também tinha essa. Eu tive essa solução porque eu corria para o quarto da minha cuja mãe, enquanto ela ficava na sala assistindo novelas e jornal.
Mas beleza, vamos começar então com a lista dos animes. O primeiro lugar, ele, o queridinho da galera, vamos já chegando com botando o pé na porta, Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. Eu acho que foi a droga de entrada de muita gente aqui, né?
Foi. Todo mundo.
Foi. Praticamente.
Cara, fale bem, fale mal, eu tô no grupo do que fala mal, mas, cara, todo mundo assistiu.
Ele tem seus problemas, mas a minha memória afetiva com ele é sensacional.
Assisti de novo. Guarde a versão que tá na tua memória, que ela é foda.
É, eu já assisti um pouco depois.
Caraca, eu me lembro quando ele deu um soco no peito do outro e, porra, atravessou, foi foda. É isso, guarda isso.
Guarda na memória afetiva, ele passou até a saga de Asgard, né?
Não, passou. Não passou até Poseidon.
Na Band de 2012 acabou em Hades.
Não, mas aí
foi em 2010, sei lá, foi uma coisa assim.
Mas isso foi na Band.
Sim,
isso foi na Band.
Mas
na
passou Manchete. Tudo, passou tudo, cara.
Não, mas Hades passou foi na Band. Hades.
Sim, na Band, em 2010.
Mas isso, beleza, é Manchete. Mas... Aqui é Manchete.
Aqui é Manchete. Então, passou até a saga de Poseidon na Manchete, né? Que eu só me lembro até a saga de Asgard, cara. Não me lembro de Poseidon. Me lembrei agora de Poseidon.
Vamos colocar assim. existir Cavaleiro do Zodíaco clássico, que é o que a gente vai falar hoje, né, que é da Manchete. Porque mesmo o próprio a Saga de Hades, ela não foi produzida junto, né? Ela foi produzida anos depois.
Bem depois, com certeza.
A saga clássica que a gente pega é o arco do torneio, o arco introdutório, o arco do santuário, o arco da saga de Asgard e o arco do Poseidon.
É, a Revolta de Saga, que engloba mini-arcos, né, Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros, Forças Ocultas do Santuário, que é um filler, Cavaleiros de Prata, Introdução a Cavaleiros de Ouro e Batalha das 12 Casas. Asgard também é um filler, não tá no mangá, né?
Melhor e daí, filler depois, que existe é Saga
foi
um
filler
de
muito
Asgard.
Bom.
Quê?
Me diga qual um filler que seja melhor do que a Saga de Asgard.
Todos os fillers de Naruto.
O que não existe. Meu o que não existe.
Deus
é o melhor filler.
Céu.
Chega, cara. Vamos falar. Só tô falando que foi um filler. Eu não julguei. Eu não coloquei. Não coloquei avaliação nenhuma.
Nessa época a gente não sabia que era filler. Eu não sabia, só sabia que era desenho.
Puta
exatamente,
merda, cara.
Mas
foi
não...
mal. Desculpa.
O Asgard é bom, concordo.
É bom.
É bom, é isso. É,
é uma introdução pra Saga de Poseidon muito boa. Eu só comentei que é um filler. Só isso.
No mangá, sabe quantos capítulos são a Saga de Asgard? Meio. É um capítulo extra que tem
ele
depois da saga do santuário, que se chama os Blue Warriors, que é só do Yoga. É só o Yoga que
isso,
vai lá.
Isso, mas não, aquela luta
mamãe,
toda, tudo não,
não,
não
tem
rola.
Nada. Nada. Falar mamãe lá em no que seria Asgard, entendeu? E o cara transformou isso numa das melhores sagas dentro de Cavaleiros do Zodíaco. Sim.
Ah, agora baixou a expectativa, ok.
Eu já tava
agora aqui. Agora que a gente tá comparando. Tipo,
eu tô falando vamos de Cavaleiros do Zodíaco, não, tô falando
certo,
de...
Tá tudo certo, de banda. Relaxa.
Mas beleza, e estourou a febre no Brasil de anime, graças ao Cavaleiros Zodíacos da TV Manchete, né? Na verdade, foi uma reunião de fatores da época, blá, 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 etc, etc. Mas o grande catalisador e a droga de entrada de muita gente aqui foi o Cavaleiros do Zodíaco. Que, caraca, como eu assisti esse bagulho, cara. E repetida vezes, né?
E assim, uma coisa que dá pra comentar sobre Cavaleiros é que quando a chegada no Brasil não foi, tipo, bem recebida totalmente, assim. Eu separei um comentário aqui, que eu achei na internet, segue lá.
Se tá na internet, é verídico.
É verdade,
tipo isso.
Tá tranquilo.
Abre aspas. Me sentaram para assistir a um trailer de 15 minutos do desenho. O vídeo era exatamente assim. Sangue, violência, tentativa de suicídio, autoflagelação, cara furando os olhos. Aí você pensa... Estou com uma programação completamente infantil. Como eu posso dar um parecer positivo a isso? Fecha aspas, Eduardo Miranda, chefe da divisão de cinema da Rede Manchete. Então, o Cavaleiro dos Zodíacos sofreu cortes quando veio pro Brasil para ser transmitido para aquele horário, né? Para ter censura livre. Quem fez a censura, acho que foi a Play Art, cara. Não lembro quem fez. Mas ele é censurado, tanto que depois saiu versões completas, né? Sem censura e tal. Mas a primeira vez que saiu foi com censura.
Se você for parar pra observar, mesmo com censura, quando foi exibido a partir de 94, ele tava já começou com o dobro do índice que a própria Manchete tinha naquele
isso,
horário.
Perfeito, perfeito. Isso mesmo, Panda.
Ah, então teve uma resistência interna do pessoal falando, pô, esse troço é violento. Que ninguém tava acostumado com anime que tem uma violência a mais. Às vezes traz um tema um pouco mais pesado, uma coisa que... Antes anos 80, né? Dava qualquer coisa pra criança. E nego olhou isso e falou, cara, eu acho que isso é um pouco pesado pra criança. Mas, porra, não tem como discutir com o número, né?
A febre era tão grande que ele chegou... Ah, se você assistia Cavaleiros do Zodíaco, segunda a sexta, o capítulo normal, aí chegava no sábado, eles davam um resumo da semana.
Isso
era muito da hora.
E durante a manhã, você assistiu o capítulo da segunda, aí ele reprisava na terça de manhã. Aí, assim sucessivamente, o da sexta reprisava no sábado de manhã, pra na de tarde você assistir o resumão da semana. Isso, e ele chegou a números da Globo na Manchete. 15 pontos de audiência. 15. Quando a Globo batia, chegava a bater 11, 12.
Cacete.
Foi algo, como a gente falou, né? Ele era uma coisa inexplicável. Por isso que a gente ama. É engraçado que a aceitação dele no próprio Japão não é tão grande como é a aceitação aqui no Brasil, como é a aceitação na França.
Eu acho que nem aceitação, acho que dá pra colocar, cara. Eu acho que dá pra colocar reverência. Tipo, as pessoas reverenciam Cavaleiro dos Zodíacos, entende? As pessoas agradecem Cavaleiro dos Zodíacos porque ele meteu o pé na porta e falou, ó, a partir de hoje, essa porra desse país vai começar a consumir anime, tá ligado? É tipo
então,
isso.
Então, acho que o principal, gente, ele abriu portas. Isso é por isso que ele é bem lembrado, o Mock Panda falou a verdade. No Japão, Cavaleiro do Zodíaco, ele não é todo esse fenômeno, não tem toda essa nostalgia que a gente teve aqui. Foi mais um. É mais um que passou legal, teve celebração do aniversário e tudo mais, mas é mais um. Aqui do Brasil, ele é lembrado do jeito que ele é, porque ele foi o primeiro, foi o cara que abriu portas.
Na América Latina, no continente americano todo, a gente pode colocar.
Até mesmo no Japão, ele é bem lembrado por esse quesito também, como é o anime que ajudou a disseminar a cultura japonesa pra América e tudo mais.
Eu imagino o nego falando, olhando um pro outro, falando assim, cara, o que, que eles viram de legal disso aqui? Cara?
É, então, é
isso. Eu tô entendendo.
É muito nesse sentido, assim, é engraçado, navegando, né, muito no Reddit, você vê, os americanos falam de Cavaleiro do Zodíaco, mas é muito menos do que o... Eles referenciam muito menos do que a gente, eles têm alguma memória e tudo mais, que também passou lá. Mas quando você vê, por exemplo, japonês ou tradução de japonês falando, eles têm tipo, cara, o que vocês estão falando do Cavaleiro do Zodíaco? Não é tão legal assim. É o anime daquele cara que só sabe fazer isso.
Ele foi bem sucedido no Japão, mas como a gente já falou, ele é mais um numa gama de vários bem sucedidos. Mas foi China, França, Itália, Espanha, aqui, Chile, México, Argentina, Peru. Então ele alcançou, mesmo ele não sendo... Não gosto de puxar a sardinha, mas ele, mesmo ele não sendo um One Piece dentro do Japão,
opa.
Ele foi muito
o cara falando
bem,
de religião aí.
Bem sucedido, entendeu?
Ô Panda, inclusive, eu acho que ele, o primeiro país onde ele recebeu a tradução e ganhou o nome de Os Cavaleiros dos Zodíacos foi na França.
Isso.
Se eu não me engano.
Sim, o nome vem do francês.
Eu tinha um amigo que tinha a camisa em francês. A única diferença que eu sabia que era francês era que era les... Um é e o outro era Los, entendeu? Los Cavaleiros do Zodíaco.
Le Chevalier do Zodíaco.
É isso. Isso.
Uhum. A gente não citou quem criou, né? A obra, acho que dá pra lembrar, né? Masami Kuramada, né?
É, eu não sei desenhar direito.
Ilustrador.
Eu só sei desenhar cearenses.
É, ilustrador é uma palavra forte pra ele.
Então, vamos lá. Ele tem um problema muito sério. Ele só sabe desenhar o mesmo protagonista em todas as séries. Ele fez um anime de boxe e o principal era o quê? Era o Seiya com luva de boxe. Ele fez um anime de espaço e era o Seiya com roupa futurista. Ele
ai,
fez um cavaleiro zodíaco.
Precisa ser muito mal, cara.
Mas tem uma entrevista dele que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim que... Não é que ele desenha várias séries. Ele tem um personagem...
Em vários cenários.
Que se encaixa em várias histórias.
Isso, exatamente.
É um ator isso aí.
Exatamente, é o ator.
Inclusive... Vou usar essa desculpa no trabalho, mas você manda... Não é esse site que eu fiz, né? É igual o outro. Ele só é uma pequena versão desse pequeno ator de site. Vai ser da hora.
É que no Cavaleiro você tinha três tipos de personagem. Eram os personagens com cabelo igual do Seiya, personagens com cabelo igual do Shiryu e personagens com cabelo igual do Yoga. Aí você pegava, o Shun era o cabelo do Yoga verde.
Isso, eu ia falar isso.
Hoje tinha o Aiolia, era o cabelo do Seiya, só que marrom. Era igual, cara, era tudo igual.
Caraca, o Neo deve ter vendido os direitos muito barato, cara, aqui pro Brasil.
Isso, e sem explicação nenhuma do que eram assim.
É a mente emo do vilão. Era porque era Ikki. Então ele era emo, entendeu? Esmeralda! Cara, eu não esqueço disso, cara. Foi a cena que eu vendi pra minha esposa pra gente assistir Cavaleiro do Zodíaco. É a cena quando...
Isso, cara.
Quando... Spoilers, por favor, né? Ninguém vai... Obrigado.
Cavaleiro do Zodíaco, série clássica, você não vai ver. Se você viu, você não vai terminar
não,
de ver.
Não, ninguém se importa.
Aí quando ele tá lá, quando o Guilty... Quem não lembra Guilty, o cavaleiro da Ilha da Rainha da Morte... E você tem que ser mal, Ikki. Você tem que ser mal.
Melhor meme.
Aí o cara mata a própria filha.
É, tem sentido essa porra, cara.
Aí na
ele
dublagem...
Ele podia só dar um sumiço nela, sei lá.
Dá um tapa na cara da menina, sei lá. Mas ele mata, enfia a mão no peito.
É muito surreal isso. Aí o cara, ele tem o poder da ilusão. Ele podia, cara, mandar a ilusão na cabeça do Ikki e sumir
não,
com a menina. Só
ele
isso.
Não... E pior é isso. Guilty, ele não... Ninguém... Se você for ler a história, ninguém era Cavaleiro de Fênix. Nunca existia um Cavaleiro de Fênix antes de Ikki. Então Guilty não tinha poder de nada de Fênix, entendeu? Ele só tomava conta e queria ser mal boçal. E Shion disse assim, vai ser boçal naquela ilha. Aí ele, ok, eu vou ser boçal. Entendeu?
Pô, gostei disso, vou lá, hein.
Ele mata a filha dele, aí o vou fazer uma fotografia diferente aqui. Mas isso aqui não é Kuramada não, eu tenho certeza que isso é do anime. Aí vem eu vou fazer uma tomada de baixo pra cima aqui. Aí ele bota a câmera e Ikki correndo, mas parece que ele tá subindo uma escada, gritando, Esmeralda! Esmeralda! Cara, é a cena mais ridícula dos animes, cara, é aquela. Eu acho assim, sabe, de um tom espetacular.
Cara, é tão trash que chega a ser bom, cara. Vamos parar de falar mal. Vamos falar de uma coisa boa?
TechPix.
Os filmes do Cavaleiro, cara, eram muito fodas.
Pessoal, qual é a memória que vocês têm mais forte, assim, do Cavaleiro Zodíaco? Antes de falar dos filmes.
É, eu sei apanhando.
Muito bom.
Cara, pra eu tenho... todos os vilões que aparecem e gritando Atena.
Sabe qual é meu sentimento mais forte, minha lembrança mais forte do Cavaleiro Zodíaco? Estava eu, pequeno panda, nos idos de 2004, por aí, 2007, não lembro bem, faz muito tempo, num evento de anime que estava o senhor Gilberto Baroli. Pra quem não sabe, o senhor Gilberto Baroli é a voz de Saga de Gêmeos. A voz mais...
Muito foda.
Então,
outra dimensão.
E estava o senhor Hermes Baroli, que também é a voz do Seiya.
Caralho, que merda.
Eu vi aquele senhor olhar para o filho dele e falar, morra, Seiya, seu viadinho, meteoro de Pegasus é o caralho. E a galera, uou! Essa é mais forte do que ver Seiya gritando Saori, Shiryu gritando Seiya, Yoga gritando mamãe,
não,
Shun,
cara,
gritando Ikki, e Ikki gritando morra.
Não, cara, você tá ligado? Aquela cena que acabou pra mim, Cavaleiros do Zodíaco, foi quando o Shun foi esquentando o Yoga, cara. Caralho, cara, aquilo lá acabou pra mim, Cavaleiros do Zodíaco.
Eu desligava a TV. Época.
Eu falo, não,
tá bom, ok, você é do Rio, né? Não quero maldade, né?
Não.
Ninguém via maldade naquela época, cara. Porque eu vou falar de outros da lista aqui que não tá, viam maldade.
É assim, os outros da lista, a galera via mais maldade.
Meu vítima. Personagem favorito, acho que dá pra gente falar também e colocar treta aí agora. É tipo, eu personagem favorito meu era o Shiryu.
Dois.
Eu gostava mais.
Dois.
Claro, é o cabeludo, dragão, porra, vambora. Era mais legal.
Dragão, gente.
Dragão.
Nossa. E agora, a hora da treta. Quem que é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso?
É o Aquário, cara, sem dúvida.
Caralho, que merda foi essa, cara?
O Aquário liberta o Roberto Carlos todo Natal, é por isso que eu
isso é uma teoria interessante,
Ai, caralho.
O Aquário era o mais poderoso de tudo.
Não, cara, o Shaka é o mais foda. Shaka é mais foda.
Resolvia a treta.
Shaka é mais foda.
É tão foda que ele... Então, sou tão foda que eu nunca vou resolver o problema. Vou só ficar aqui
olhando. Exato,
aqui.
Cara. É, foda-se. Ele é, legal, ele é próximo de um deus, foda-se.
Mas não sei o que foi, eu vou ficar aqui meditando.
Não, o mais forte que tinha é se chamar Maioros.
Não, cara.
Não, Saga, era plot armor.
Alguém leu um Saga G aqui?
Passou na manchete?
Cara, eu tô falando em rede, peraí. A gente não ia falar,
os cara
sério.
Os caras tão grossos, os caras tão grossos.
Sacanagem, cara.
O cara tem uma entidade na mitologia grega que nem Zeus matou. Aí ele chega pro moleque que ele salvou e falou, olha, cara, eu vou matar esse bicho com o meu poder e a sua fé. Sua fé é 0,001% da flecha de Sagitário. Puf, matou Typhon. O cara foi o único que viu que não era Shion ali, o grande mestre, que era... Que...
É o único que percebeu, caralho, que tem alguma coisa estranha, né?
Shion não dá pra citar, cara. Shion não dá pra citar porque nós estamos lá, entendeu? Tipo, não dá pra falar de Shion também,
mas é
cara.
O nome, não tô falando de Shion, mas o nome do grande mestre era Shion. Quem leu o mangá sabia.
Tá, vamos contar como era o enredo de cada das três sagas que rolaram na manchete, então, rapidão, pra
vamos
gente
lá.
Mudar de anime.
Um eles apanhavam, dois eles apanhavam no santuário, três apanhavam
na
no
neve.
Norte da Europa, é, de norte neve,
da
Europa. Quatro eles apanhavam na água.
No fundo do mar, é isso.
E depois eles foram, e de alguma maneira tudo dava certo, por
outra
alguma
coisa.
Razão.
Se o Shiryu doasse sangue, seria resolvido todo o problema do mundo.
Com certeza.
Puta que pariu.
Não é melhor a gente não queimar Cavaleiros do Zodíaco pra gente
saber? É melhor a gente não queimar. Tá bom de Cavaleiros,
tá
cara.
Bom, ele falou bastante. Então vamos pro próximo da lista.
Não, calma aí, pessoal. Só matar a ficha técnica dessa porra.
Beleza, então qual essa parte?
Quantos
que eu
episódios,
falei
as coisas?
É, então isso.
Manda
então,
aí a ficha técnica, vai.
Então, pessoal, fala rapidinho da ficha técnica do Cavaleiro do Zodíaco. Ele teve um total de 114 episódios. As sagas principais, né? Que foram exibidas.
As clássicas.
Isso, na Manchete. A Hades não tá contando aqui. O período de exibição dele original lá no Japão foi de 11 de outubro de 86 até 1º de abril de 89. Aqui no Brasil já foi um pouco mais pra frente, foi em 94 que ele chegou. Foi em 94 até 97 que ele foi exibido.
Com várias reprises.
Na Manchete?
Várias reprises.
Ah, várias deve ter pegado, resumos, várias deve ter versões. Pegado fogo duas vezes, cara. Isso. Tinha armado fitas Cavaleiros Zodíacos.
O estúdio que manteve, né, esse anime foi a Toei. Isso explica bastante a qualidade suprema de animação. É, Toei errando desde sempre.
cara,
que estúdio maravilhoso.
Isso é uma coisa que o João comentou e que a gente tem que dizer. Assim, cara, Cavaleiros Zodíacos, pra você assistir hoje, é triste. Principalmente com os animes tão fodas que vem sendo feito pros estúdios fodas. Tipo, Madhouse, JC Staff, Production IG. Tipo, esses estúdios mais fodas vêm fazendo umas coisas muito fodas. Você vê, pô, é foda. Cavaleiros Zodíacos é triste.
Uma coisa que, assim, que pra mim marcava bastante. E isso é a marca registrada da Toei. Repetir quadros de animação. Cara, o Cavaleiro do Zodíaco era o que mais tinha, era isso.
Aquelas malditas escadas.
Desenharam uma vez alguém subindo as escadas. Beleza, vamos usar isso durante uma temporada inteira, um arco inteiro.
Um loop infinito de subir escada. Então, isso é Toei, cara. Isso não é do autor, não é do mangá, é da Toei.
Os Cavaleiros Zodíaco só tinham um golpe, cara. Era muito bom, porque eles desenhavam um golpe e era só aquele golpe. E alguns eram tão rápido que você nem via. Então ele aparecia de um lado, desaparecia, aparecia do outro, já acabou a luta. Era muito
bom.
Você
tá falando disso, já que a gente tocou. Vocês já viram a animação? Pegaram a animação frame a frame do Lightning Plasma de Ioria.
Não.
Ele dá com o ombro.
Ah, caralho, que
ele
merda,
faz assim,
cara.
Ele faz assim, ele faz...
Não, mas como é que você viu, cara? Não é na porque, velocidade da luz?
Eu tenho um sétimo sentido, é por
bem.
Isso que eu vi.
Você saiu bem aí. Ponto
sétimo sentido, cara. Sétimo sentido. Se você não tem, só lá.
Eu não tenho, eu sou fraco. Eu não sei que é Cavaleiro de Ouro.
Procura um GIF que você vai ver isso. Ele levanta o ombro, aí tem um brilho. Aí quando termina o brilho, ele tá com o braço levantado. É muito estranho o que a Toei faz, cara. Muito estranho.
Vamos seguir pro próximo.
Beleza. Então
vamos... O episódio Gacha destrói Cavaleiro do Zodíaco. Acho que não é um foco.
E é escrotizado pelos fãs, né?
A gente gostava.
Eu chamo o Cavaleiro do Zodíaco.
Sim, só que eu amo e também aceito os seus problemas, cara.
Exatamente.
É como um relacionamento. Você tem que amar e aceitar os problemas.
Eu levava uma TV pro banheiro, virado pro box, pra eu tomar banho assistindo Cavaleiros do Zodíaco.
Assistindo então, Cavaleiros do Zodíaco. No banheiro.
Me fez tá isso de novo.
Beleza,
eu tinha
cara.
Programa pornô, cara.
Xuxa, Angélica, Mara Maravilha.
Como é que era o nome da Amazônia lá? China, né? China de cobra.
China.
Os caras usavam até a revista da Hermes, cara. Você tá doido, os caras
fazem qualquer coisa. Eu era uma criança inocente, meu filho. Muito novo.
Lembrando que outra coisa que Cavaleiro do Zodíaco fez muito, a expansão e multiplicação da revista Herói.
Ah, nossa. Cara, para, sério. Vamos seguir aqui, cara. Não fica falando essas coisas de mim,
Última coisa. Eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco também trouxe muito a parte de brinquedos, né? Eu acho que, como o anime, assim, tipo, pô, eu tinha todos os bonequinhos de Cavaleiros do Zodíaco. Eu comprei no Paraguai também. Mas
aquele boneco valia uma grana, cara. Sim, cara. Se fosse original, meu Deus.
Eu tenho amigos que tem até hoje, cara, que tem coleção toda, que tem coleção de 2, 3 tamanhos. Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco tem muito isso, né?
Mano, aqueles bonecos, você tem aí, cara, vale mais que Bitcoin. Puta que pariu, cara, lembrar daquele bonequinho com peso no pé, feito de chumbo, pé, caraca, era muito da hora. Mas agora vamos agora, acabou, vamos pro próximo, vai ter cavaleiros mais no futuro.
Vamos lá, vamos seguir.
Próximo, o meu favorito, Shurato.
Shurato vai.
Alguém viu Shurato?
Shurato, cópia de Cavaleiros Zodíacos.
Naquela época tudo
foi
era
mal.
Cópia de...
Então,
caralho,
vamos escolher uma mitologia
cópia,
diferente.
Cara.
Mitologia grega já foi. O que a gente pode dizer agora? Mitologia indiana, vamos lá. Ashura.
É isso.
Mete uma armadura aí, vai pra outro mundo, essa parada.
Mas a música de abertura de Shurato é boa.
S-H.
É, mas todas as músicas dessa época eram boas.
Shundato.
Tente a verdade encontrar. Muito zoado, cara.
É, o seu Keep on Shooting, né? Vamos começar falando da abertura, né? Vocês conseguiam ouvir, naquela época, Keep on Shooting?
Não,
Keep on Shooting. Keep on Shooting, o Keep on Shooting.
Perfeito.
Keep on Pau é Keep on Shooting.
Cara, eu descobri isso quando eu já tinha barba na cara. Eu lembrei, cara, eu não acredito que era isso. Que eles falavam isso. Que era Keep on Shining. Meu Deus do céu, cara. Keep on
Shining. Shining. Vai tomar no rabo aqui.
Tem uma abertura linda, cara. Eu gostei toda aquela abertura.
A abertura de Shurato, a versão brasileira é muito boa.
Era muito da hora. Dá spoiler da abertura, cara.
E a abertura de anime não dá spoiler, né?
É, realmente. A gente era da época da hora. Nem cagava pra um monte de coisa, cara.
Cara, o nome do episódio era A Morte de Goku, cara. Vai tomar no cu, cara.
Goku vira Super Saiyajin.
É isso aí.
Então,
cara.
Mas essa parada do spoiler na abertura, no título dos episódios, é pelo seguinte: no Japão, todo mundo leu mangá.
Sim.
Então, assim, a galera que vai assistir o anime já leu o mangá, já sabe o que vai acontecer.
Ou é criança, né?
E que não se importa, exato. Então eles lutam muito aí. Agora a gente no ocidente recebe o anime primeiro, não tinha acesso ao mangá e fazia o quê? É, toma spoiler na cara. Aquela abertura, tu já olhava o primeiro episódio, caraca, quem é esse cara aí? Deve ser o rival, hein? E esse outro maluco boladão aí no final, deve ser o vilão.
É quando aquilo vai passar.
É quando? Isso aí.
É, tipo, muito foda isso.
Mas, pra vocês que não tiveram o contato com o Shurato na época, é basicamente... Cavalo Zodíaco, todo mundo tinha uma armadura, todo mundo batalhava, só que além de ter um
armadura,
tema grego...
Armadura não, Shakti.
Shakti, isso aí.
Desculpa, cometi
não é a mesma
erro.
Coisa. Só que é igual, só que diferente. É isso, cara.
Eu não
é
sei
igual,
como os caras se moviam ali dentro, o cara só...
Cara, eles tinham a cabeça, deu uma parada no peito, cara. Era muito doido.
Só que ele era baseado num misturê maluco do...
Budismo, era uma porra toda, né, cara?
Ele tinha parte de budismo esotérico e tinha parte de hinduísmo no meio. Tanto que a grande deusa, a Atena, da hora, era Vishnu, que é uma das principais deusas do hinduísmo.
Exatamente.
E, cara, como eu gostava daquilo. Eu não sei, eu acho que era sempre,
não, cara,
sempre foi
eu não
um pequeno
muito,
hipster.
Não.
Eu era assim, fui um pequeno hipster. Caraca.
Não, mas Shurato veio depois de Cavaleiros, cara. Então tá tranquilo.
O Cavaleiro tá repetindo direto. Vamos ver uma parada diferente aí.
Nós comentamos que os Cavaleiros vêm das constelações e tal. Essas paradas, armadura
sabe,
e tal, né? Foda-se agora.
E a gente vai dar essa informação quando tiver o capítulo de Cavaleiros.
Exato. Quem se importa?
Todo mundo conhece Cavaleiros do Zodíaco. Pô, eu não vou recriar o tradicional pra vocês.
Então tá bom, vai lá.
Já o Shurato, né? Tinha essa mitologia indiana.
Shurato não vai ter um capítulo seu, porque ele não presta.
Por quê, né?
Nunca terão, cara.
Uma pena. Mas não tem
mas
como.
Mas a verdade é essa.
Exatamente. Como diz o Shurato, tenta a verdade encontrar. Que merda. Eu fiz essa piada. Tive que fazer essa piada.
Não, tá bom. Nossa. Tá bom.
Ao contrário dos cavalares 114 episódios do Saint Seiya com múltiplas...
Versões, cortes...
É, 2 anos andando na porcaria do santuário. O Shurato teve só 38 episódios.
Mas repetiu tanto que parecia que tinha 100.
Exatamente. Nessa época tudo repetia tanto.
Ficava em loop, cara.
Vendeu bonequinho, eu tive álbum de figurinha do Shurato,
eu
tive boneco,
cara,
do Shurato.
Cara, eu não tinha. Eu ganhei uma vez um do Shurato em vez de ganhar do Cavaleiro do Zodíaco. Fiquei muito pistola na época. Eu fiquei muito puto. Porque pra pai e mãe era a mesma merda.
Pra mamãe, os bonecos lá com os olhos gigantes que falavam que vinham do Japão era a mesma coisa. De armadura.
Assim, falando a verdade, é, né, cara? Tem do Japão, tem armadura. Porra, cara.
Cara, mas eu gostava muito.
Que parece um leão, cara. Cara, continua batendo com o Shurato também.
Cara, mas eu gostava muito do Shakti, cara. Gostava muito. Eu achava ele muito mais da hora que o Cavaleiro Zodíaco.
Eu tenho um amigo que ele sabia os mantras, né?
On Namak Samandha Bodanum Ablao Ken Soaka.
Caralho!
Isso, peraí. Vocês não lembravam de Shurato?
O Shurasawaka, eu me lembrava. Agora ele falou tudo.
Ele ainda mandou um Bodanon em vez de um Bodanan. Caralho. Não sei porquê.
Esse grito do Bruce Lee no final era muito foda, né, cara?
No começo era massa, mas depois eu fiquei meio entediado com o Shurato, porque tudo se resolvia com um Shurato gritando, fazendo sua bola de energia gigante.
E ele apanhava menos que o Seiya, então era menos engraçado.
Ele apanhava bem menos do que o Seiya, cara. Nisso eles não copiaram.
Porra, ele, também
ele
tem
era
dó do protagonista.
Ele era, a chatice dele era... Gai!
Era a piada dele, era o Gai.
Gai!
Então o Shurato é um precursor do Naruto.
É,
eu acabei,
de tipo novo.
Assim, é o amiguinho dele que ficou do mal e ele não sabe isso. É,
assim, e beijou, eles se beijam também ou não?
Não me lembro, não me recordo.
Tem uma coisa pior.
Antes, você foi ver Churato depois, adulto?
Não,
alguma coisa?
Não.
Eu fui ver.
Eu tava não recomendo, não vejo ninguém essa porra.
Tinha uma sessão exibindo o Churato, tipo, os primeiros episódios.
Morte eu queimada, vi. Muito melhor.
Caraca. Ok.
Caraca, porra, não vou falar muito não, que foi tensa. Eu parei na sessão, era tipo um microcinema, do, que era do Rio, do falecido clube do América, né? Era América?
Vai embora do América, filho de uma puta.
Ai, meu Deus. Que época boa, que época meio trash. Era uma coisa linda, meu Deus. Caralho. Aí tinha uma pequena exibição de cinema lá. Um pequeno cinema, tinha poucas fileiras. Do Churato. Cara, tinha uma cena que o Churato chegava pro Guy. Ele falou assim, não, eu te carreguei, mas agora quem vai levar você nas costas sou sim, eu. Tem. E carregava. O Cine chegou e falou...
O final do seriado, antes de ter o final mesmo, quando o Guy fica bom e tudo mais, eles começam a conversar e do nada eles aparecem num lago, sentado à beira do lago, sem roupa.
Eita,
os dois
porra.
Sentados jogando pedrinhas no lago.
Olha que coisa maravilhosa.
Influenciado por
causa
do Shun e do Yoga, entendeu? Aquecendo o outro ali, isso aí é influência, cara.
Cara, infelizmente não tem como ver por meios oficiais de novo o Churato, né?
É, hoje é impossível.
Sim,
o Cavaleiro Zodíaco. Eu gostaria de dizer que não tem como ver mais Churato, eu gostaria de afirmar isso.
O Cavaleiro Zodíaco que a gente não falou antes do bloco, mas tem no Crunchyroll, se você quer ver pela sua própria conta.
Isso, não recomendamos, só pra ficar
sim,
claro.
Tá, a gente não falou lá, porque a gente não recomenda assiste. Muito.
O quê?
Tá
que?
Lá.
Eu recomendo. Cavaleiro Zodíaco é formador de
vocês
caráter.
Vocês vão achar uma merda a animação, mas...
O caráter que ele forma é o quê? É tu apanhar até o último minuto e ver o Deus Ex Machina resolver pra você?
Nunca desistir, cara. Confiar nos seus amigos. Uh-huh. Confiar nos seus amigos.
Isso. A Athena vai te resolver o problema no final, né? É isso que é a lição que ele
não,
te
cara,
agora eu vou ficar. Eu vou calar. Não é Friendzone que ele fica com ela?
Ah.
É friendzone.
Friendzone,
não,
cara.
Um.
Tem que rolar.
Ela nunca desprezou ele.
E não, nem tem que rolar ele. Que é sesgo. Se cara, não rolar sesgo,
ele
não é
friendzone. Ele passou o anime inteiro resolvendo treta pra ela. Isso é o máximo da friendzone. Ele era um garoto de recado, ele...
Não, garoto de recado era Jabu de Unicórnio.
Tudo bem.
É, isso é verdade. Não. Eu recomendo verem Cavaleiros Zodíacos, mas pensem no anime da década de 90,
80.
Final dos 80. 80. É, 80, começo
cara,
de 90,
a
nesse
ponto.
Cara,
a gente ignorou o Churato e voltou pro Cavaleiros
Zodíacos. É, tô vendo.
Então tá, volta.
Não, mas eu sei que esse negócio.
Vamos pro próximo. Não, deixa eu falar os espécies, deixa eu falar aqui.
Deixa eu só dizer um negócio, só um negócio.
Vai lá, fala aí,
você
cara.
Você falou de Deus Ex Machina, que alguém ia resolver. Mas Seiya, quando derrota a Saga e vai salvar a Athena, ele faz sozinho. Ele vai lá sem sentido nenhum, lá na loucura, pega o escudo e bota lá a luz no peito dela e tira a flecha. Pronto, ele fez o trabalho dele. O trabalho dele era esse. Aí a mulher vem com o capiroto do cosmo dela, ressuscitando todo mundo em 12 casas e ainda manda a Saga pastar. Mas ele resolveu o trabalho sem a ajuda de ninguém.
É, porque ele chegou lá sozinho, né?
Eu tô falando da luta entre ele e Saga. Não teve Deus Ex Machina. Só isso.
Tá bom.
Não, mas pra mim a mensagem de Cavaleiros é: nunca desista, confie nos seus amigos e bola pra frente.
Sonho. É, o problema é que a gente tá falando sobre Churato.
Churato também, nunca
mesma
desista.
Coisa, porra,
o cara conseguiu
é igual,
salvar o amiguinho dele.
Você tem alguma memória, além de ser uma cópia do Cavaleiro Zodíaco, vocês já falaram aqui sobre Churato?
Cara, eu tenho. Eu decorei a porra do mantra. É. Essa é a minha memória.
Foi surpreendente, cara.
Pra mim, a abertura é que ficou gravada mesmo na cabeça.
A abertura é sensacional, mas o que eu achei assim que ele era um pouco mais adulto do que o próprio Cavaleiros, por exemplo. Porque, tirando o Churato, que ele era um adolescente, né, e Guy também, todos os outros personagens, eles eram adultos. Por exemplo, tinha o Hyoga, que era o líder, na verdade, do grupo, que não era o Churato. Ele tinha problema lá com a ex-namorada dele, que era inimiga, que ele teve que lutar com ela e não sei o quê.
O Ryogo, o Rei Celestial.
Isso. O que era o tigre lá do Bastião
Trissexionado. Sim, era um tigre, é mó da hora.
Era um dos meus prediletos. Cada um tinha seus problemas, porque a gente não tocou no enredo, né? Não sei porquê. Era meio Cavaleiro do Zodíaco, que eles foram proteger a deusa deles e eles viraram renegados. Mas só que, diferente de Cavaleiros Zodíacos, ninguém conhecia os Cavaleiros de Bronze, né? Porque chegava lá o cara, sei lá, a Capela de Auriga, ele não ia... Nunca tinha visto os caras mais gordos. Os caras de Shurato, eles eram brother. Era um dizendo que o outro tinha traído, tinha furado o olho um do outro. Não tinha ninguém que estava controlado mentalmente. Os caras estavam lá porque cada um defendia uma ideologia e muitas lutas acabavam com isso, né? Tipo, o cara sendo convencido a parar de lutar e mudar de lado, né? Até que chegou no final, que eles conseguiram desmascarar o mestre do santuário da ocasião, que aí entra a segunda temporada e vai ficar muito extenso. Mas a ideia da primeira temporada era isso, era que ela era mais adulta. Os caras, eles eram amigos se enfrentando. E muitas lutas acabavam de formas tristes por causa disso. E isso era uma coisa que eu lembro de Shurato.
E isso é uma coisa que eu lembrava também. Ele parecia ter um peso maior no meio das coisas. Fora que começar a falar o nome de um monte de deuses que eu não conhecia porra nenhuma de hinduísmo. Eu ainda conheço muito pouco sobre budismo esotérico e hinduísmo. E apareceu um personagem tão diferente e tinha até uma coisa mais complexa que eu não entendia na época, como você falou aí, sobre os sempre os brothers lutando entre si, que, sei lá, às vezes me deixava um pouco mal, uma coisa que eu não tava entendendo. E tinha os bonecos horrorosos.
Sim.
Mas eu gostava.
Isso era decepcionante.
Era um boneco feio pra cacete, comparado com o Cavaleiro do Zodíaco, era feio.
Uma coisa que quem quiser aí pra relembrar... Na Wikipédia tem todos os mantras de todos os personagens. Então quem quiser relembrar...
Caraca, que português, eu não acredito.
Ó, um Shurasouaka.
Aí, ó, pra você que, na boa, fez esse artigo de lista de personagens do Shurato, eu dou meus parabéns.
Parabéns,
porque tá
campeão.
Grande pra cacete, cara. Caraca, tem tudo aqui.
Deathwatch ele não conhece.
Caraca, meu Deus. Parabéns. Parabéns. Eu queria muito saber seu nome, cara. Você merece um salvo de palmas.
Deve ter a lista de contribuidores, mas vamos lá, vamos seguir. Deixa eu falar aqui os specs rapidinho.
Manda bala, manda bala.
Como o Roberto já disse, ele teve 38 episódios. O período de exibição dele original foi de 6 de abril de 89 até 25 de 90. Foi um anime relativamente curto, durou menos de um ano. 25 de
janeiro. Uhum.
Isso, 25 de janeiro de 90. O estúdio que fez esse anime foi o Tatsunoko, um estúdio bem famoso... É muito famoso, assim, mas ele não é lembrado pelo gráfico, pela animação perfeita, não é, são pelos personagens. É um estúdio que tem uma história própria, é bem famoso, ele até inspirou jogos, tem o Tatsunoko vs Capcom, que é um crossover maravilhoso, muito bom.
Sim, tem muita coisa icônica que você só via na Tatsunoko. Ele tinha um próprio universo especialzinho dele.
Exatamente. Ele, assim, é o estúdio que produziu o Evangelion, que acho que todo mundo conhece, o Macross e o Beyblade. Aí o Beyblade é tipo, todo mundo precisa produzir uma porra merda, né? Pra pagar as contas, é isso.
Não, o Beyblade deve ter ganhado de brinquedo, cara.
Exato.
Beyblade. Porra, cara, era muito louco aquela porra.
É, Rock é o Arthur aí, jogador de Beyblade.
Jogava, cara, tinha.
Speed Race era da Tatsunoko, né?
Isso. Aí uma curiosidade sobre o Shurato é que ele não é um... Veio de um mangá, é um anime original. Fizeram até um mangá depois, nossa, mas foi baseado no anime. Foi criação da Tatsunoko mesmo. E basicamente foi criado pra competir com o Cavaleiro do Zodíaco. Foi numa época muito próxima. Precisamos responder. A Toei tá fazendo o Cavaleiro do Zodíaco, a gente tem que fazer alguma coisa aí.
Tipo, hoje em dia tem pessoa X vá pro número fantástico de um jogo virtual baseado em alguma light novel que tá acontecendo hoje em dia.
Nossa. E isso aconteceu. Re 2 pontos alguma coisa.
Os estúdios que são Re 2 pontos é do mesmo estúdio, parece. É uma
cara,
coisa assim.
Eu acho todos eles uma merda, mas vamos lá. Vamos.
Não, ReZero é bom.
Ficar pistola. O ReZero é merda.
Vamos puta ir. Merda, cara.
Olha só, a discordância, agora. Tá? A discordância, mas estamos fugindo do tema de novo. Isso aqui tá um vagão maluco, cara, que vocês não estavam escutando antes.
Tá tudo
antes.
Certo aqui, ó. Aqui tá tudo certo.
Aí vocês não estavam escutando antes dessa gravação, cara. Meu Deus do céu.
Eu tô me sentindo incumbido junto com o João de tacar o caos nessa porra.
Exato.
E fazer só a
zoeira. Meu papel aqui é esse.
vocês já estão tacando o caos.
Então, essa parabéns. Ideia é muito bom. Continuemos.
Parabéns. 10 de 10 pra você.
Mas vocês disseram que o mangá veio depois do anime? Foi isso? Que...
O João disse, eu não disse
então,
nada.
Isso. Na verdade, não existiu um mangá.
O não, mangá existiu sim, cara. Mangá
existiu depois do anime.
Não, antes. Ele a data de publicação dele é de janeiro de 87 a dezembro de 87. Ele só tem 2 volumes. Ele saiu na Shonen King.
Calma aí.
E o anime dele é de 6 de abril de 89 a 25 de janeiro de 90.
Tan, tan, tan.
Então, eu tô procurando aqui no MyAnimeList, é a fonte que eu uso.
Mas pode ser que esses primeiros 2 volumes não tenham exatamente toda a história, e pode ter alguma parada assim.
Deixa eu jogar na English, in English, que ela pode estar diferente.
English, motherfucker! Alguém que fale inglês,
não, tá
viu,
certo, só... tá certo. Como é que é?
The Legend of Heavenly Sphere Shorato. Muito bom. Muito bom o título.
Não, o Panda tá correto. Aqui, teve sim. 88 a 89. Caralho, porra, mal.
Vamos lá, editar
então,
vamos mal,
atualizar, né? Deixa eu atualizar.
Não, já falei, tá aqui. Não, vai ser colocado, vai ser interessante pra gente ver nossos erros. Vai ser colocado.
Não faz sentido essa porra.
Faz, eu gosto de treta.
É só pra me expor, é isso?
É só pra me sacanear. Vocês estão tacando zaralho aqui, agora
eu também vou tacar. Aí vai botar pra fuder essa porra, hein, maluco?
Já tô botando.
Que delícia, cara.
Caralho, puta que pariu. Modo destruição, mano. Começou. Vamos lá.
Vamos lá. Próximo anime.
Ainda bem que eu
sobreviver.
Não sou o rosto.
Eu também, tô tranquilão aqui.
Nem eu.
Tô vendo. Vamos lá, próximo.
Juntos eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a Força do Mal. Clamando os espíritos dos antigos monges samurais. Os 5 jovens samurai warriors receberam uma super proteção e armas super poderosas para combaterem essa tirania.
Samurai Warriors, outra anime pra vender bonequinho
armadura
com roupa
de novo?
Legal.
É, armadura de novo, isso aí.
Entendi.
Alguém se lembra dele?
Eu.
Porra nenhuma.
Porra nenhuma.
Mano, você consegue dar um resumo dele? Porque
sim.
Eu não me lembro o suficiente pra dar um resumo. Eu só me lembro de boneco que era muito da hora. E os samurais eram muito da hora.
Tinha um bichão doido lá. Não sei se era demônio, se era yokai, se era...
Era um imperador do mal.
Isso,
um
imperador da ocasião do mal. E ele que tentou dominar a terra. E um cara foi lá que tinha o poder do sol e derrotou ele. Aí, no meio disso, depois que ele foi derrotado, o cara do sol, um tempo, ele dividiu o poder dele em várias partes, que eram os elementos. E, então, tinha um selo, esse cara tava aí no tempo atual, entre aspas, ele foi liberto. Ele só era uma cabeça flutuante no começo, entendeu?
Ah, me lembro disso.
Aí tinha o Hector do fogo, o Tristan da terra, o César da luz, Jorge da água e Tommy do ar. E
Jorge, cara, da água.
Jorge da água.
Por isso que eu não lembro.
Esses nomes em português são muito engraçados, né?
Jorge
lança seu golpe.
Ok, Francisco.
Vai, ah, se você preferir, Rio do fogo, Chu Rei Fuan da terra,
chinês,
Date Seiji da luz, Xin da água e Toma do céu, que são os nomes do original.
Eu gostei mais do Jorge.
Eu também. Jorge
foi legal.
Só é engraçado, é tipo assim, se chegar... Qual o seu nome, menino? É Jorge, eu sou o Cavaleiro do Fogo.
Da água, cara.
É da água, Jorge é da
faz,
água.
Mas, cara, quem se importa?
Ele se importa. Os poderes dele são de água.
Aham.
Cara, eu lembro, vagamente, não me lembro direito desse troço todo. Eu me lembro das lutas, eu me lembro de uma atmosfera meio agressiva, meio... Era meio dark esse desenho.
Dark?
É. Eu me lembrava que ele era meio dark, cara.
Sabe qual é uma característica diferente deles de Cavaleiros do Zodíaco? Eles tinham sub-armaduras. Eles tinham...
Nossa.
É, eles tinham...
Ah, evoluções,
não,
né,
não,
das armaduras.
Não, nem, não é evoluções.
Ah, eu lembro disso. Era uma armadura básica, né?
Isso, e a armadura principal que eles usavam pra lutar montava em cima dessa armadura básica. Só que tinha horas que eles só ficavam andando com a sub-armadura, que era só a roupinha por baixo, entendeu? Era muito escroto isso. Era estranho. Mas ele não era... Ele fez muito sucesso. E o interessante é que cada um tinha uma virtude, né? Era isso. Um tinha... Era
agora que vocês estão falando, alguma coisa sombreia a minha mente, mas não lembro não, cara.
Eu gostava muito, principalmente, dos brinquedos dele. Eu vi muito esse troço na Manchete. Mas muito esse troço na Manchete. Só que estranho que eu não me lembro direito dele.
Cara, tem um samurai chamado Ariel. Como é que você não lembra?
Como assim, cara?
O cara que prendeu o bichão doido lá do começo, Ele era o Samurai do Sol Ariel. Só que é Ariel com H, então era Hariel, um negócio assim. É,
nossa.
Aí quando chegou no futuro, como sempre tem o Chan do poder do protagonista, era que o Hector pegava a armadura de Ariel, entendeu? Que era uma armadura branca.
Era o Seiya da época, tinha armadura vermelha também. Isso. Era os... Vocês viram uma tendência, né?
E quem dublava ele era o Hermes Baroli, que era a voz do Seiya. Então era mais parecido ainda.
Todo mundo viu uma tendência. Mas os bonecos tinham um design muito da hora. Eu adoro samurai. Eu acho que minha paixão do samurai veio dessa época. Achava muito da hora. O título em inglês era Ronin Warriors, né? Pra você queira procurar na Wikipedia em inglês ou em algum outro lugar. E é isso, não tem muito o que falar dele. Manda a ficha técnica. Porque eu tô vendo que ninguém tem memória dele aqui.
Ah, tem uma coisa interessante. Tem um vilão que vira amigo deles. O primeiro vilão vira amigo deles no final.
Que bom.
Ok, né?
É.
Vamos lá? Vamos lá. Então, o nome original desse anime é Samurai Troopers. Teve 39 episódios, também foi bem curto, que nem o Shurato. A exibição dele original foi de 30 de abril de 89 até 4 de...
Não, ele é 30 de abril de 88 e terminou em 4 de março de 89.
Isso. O início tá errado. Uma coisa que já é mais interessante desse anime é o estúdio que fez ele, foi o Sunrise. É um estúdio que tá bem ativo até hoje. É o estúdio que produz o Code Geass, Cowboy Bebop, o Gintama e o Inuyasha. É um anime bem famoso no Brasil.
Que vai estar em...
Terceira temporada de Code Geass ano que vem. Abraço. Foi mal.
Segura o hype desse menino.
Ele não se contém. Sailor Moon. Aí, Sailor Moon é ao respeito, Sailor Moon. Sailor Moon. Só que o meu estranho é que eu não me lembro direito de Sailor Moon na manchete. Eu cheguei a ver ele na manchete?
Eu cheguei e eu... foi o primeiro bullying que eu recebi sobre animes e cultura japonesa. Foi graças a Sailor Moon. Porque eu, menino inocente, estava na rua brincando, na minha terra, em Recife.
Você não fez a transformação, não, você não falou,
não,
né?
Nada, não, não, foi, não, não foi nada agressivo.
Não, mas você não falou as palavras, já, as palavras
não,
especiais.
Não, nada assim pelo poder do Prisma Lunar. Eu disse
pô,
assim...
então não tem motivo.
Não, poxa, vocês assistiram aquele desenho que estreou ontem, Sailor Moon? Ah, aquele anime de menininha? Ah, aí Igor assiste desenho de menininha, desenho de menininha.
Nossa, olha o trauma aí, Arthur.
Agora, a partir de agora, será chamado de Sailor Moon durante um ano.
Nossa.
Oh. Ah, criança é uma merda, né, cara?
É, foi de
criança
do mal,
criança é uma merda. É uma crueldade tão grande.
Até que eu cresci um pouco e enfiei a mão na cara do cara que me chamava de Sailor Moon. Aí ele ficou falando Sailor Moon, assim, sabe? Aí ele parou.
Aí você gritou pelo poder do Prisma, não?
Não, cara, mas outra coisa.
Pelo meu... poder do Prisma, na porra!
Não, isso aí depois eu tinha até parado de passar. Mas é, a minha primeira vez que eu fui numa roda punk, os caras estavam tocando anime metal e era a abertura original de Sailor Moon.
Uma
cara...
roda punk...
num evento anime de anime.
Metal...
Num evento de anime.
Música do Sailor Moon. Tá bom.
Cê, cara, caraca, Igor, tem sido muito cê, show, cê ia, cara. Você ia nos lugares muito, muito foda, eu te admiro.
Cara, com todo o meu respeito, cara.
Não, não, não tava. Tava lá, galera. A gente tava no teatro.
Da... Galera, de Sailor Fuku, cara. Vestido de uniforme de colegial, cara. Rodando
eu fui no show do Slayer.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Poxa, tinha um Alucard de Castlevania lá. De salto e tudo mais. O cara lá, muito louco na roda punk. Isso eu lembro, cara.
O Alucard deve ser invocado na roda punk, mano. Vira morcego, cara.
Mas é sério, cara. Eu tava no Teatro da Federal de Pernambuco, que era um lugar onde tinha bastante evento de anime. E foi o primeiro evento grande de anime assim que eu fui. E era uma banda de um colega meu que tava tocando. Então a galera se juntou, ele estava tocando todos. Todos não, né? Os que cabiam, né? Porque quem conhece Sailor Moon, a abertura de Sailor Moon é a coisa mais melosa que existe, né?
E não só o áudio, mas a abertura em si toda, né? É bem...
Só que os caras estavam tocando num hardcore que a galera não se segurou.
Não quis saber.
E como o Sailor Moon fazia muito tempo que tinha passado, ninguém se tocou. Até que um amigo me puxou assim pelo ombro da roda. Tá ligado que tu tá fogando o Sailor Moon, né? Eu parei assim e fiz, nossa, beleza, né? Tá na merda.
Aí você falou, foda-se essa merda.
Exatamente, tá na merda, brinca de Rambo, né?
Cara, eu quero ter muito participado disso, cara. Seria uma memória pra passar por meus netos, cara.
Eu tenho muita história de anime, cara. Depois outro dia eu conto.
Pra mim, Sailor Moon, duas coisas que eu achava muito foda. Que eu não lembro também muita coisa, mas era assim. As transformações, então, cara. Pô, as transformações eu achava muito foda.
O Arthurzinho ficava porque... excitado.
Nossa, tava maluco.
E cara, você era pequeno, falava assim, alguma coisa estranha tá acontecendo com o meu corpo, mas eu não estou entendendo.
E eu achava uma coisa muito bizarra. O tamanho das pernas das gurias, cara. Era muito grande. Tipo, cara, a proporção era, tipo, 2/3 é perna, 1/3 é cabeça. Eu achava muito bizarro aquilo. Eu achava muito estranho.
Sim, devia ter sido inspirado naqueles desenhos de croquis de moda. Que tem umas pernas muito grandes nesse desenho.
É exatamente, porque a mangaka, né? Não, a gente falou aqui, todos eram homens, né? Mas quem desenha Sailor Moon é uma mulher, né? Então ela tem uma inspiração, né? No...
Fala o nome da querida Naoko Takeuchi.
Ela é casada com quem mesmo?
Ela foi casada.
Foi, né? Foi, desculpa.
Foi casada com o senhor que não termina séries.
É, o preguiçoso.
É.
Ficou gastando dinheiro dela em vez de ter uma safada.
Não, cara, não fala mal dele.
Não, cara, eu adoro ele, mas eu quero que ele termine as coisas, que ele comece. É só isso. Em vez de ficar gastando dinheiro viajando, pô.
E andando de Ferrari e pai, pô.
Eu tô doente, minha mão não tá podendo desenhar. Enquanto isso, eu tô aqui dirigindo a minha Ferrari.
Eu esqueci o nome dele, alguém pode...
Yoshiro Togashi.
Togashi lembra...
Sailor Moon me deixava com uma confusão na cabeça.
Ok.
Porque assim, ó...
Na cabeça,
todos
qual delas?
Não, é de cima, porra. Porque assim, todos os outros animes, tipo Cavaleiros, Shurato, Samurai Warriors... Qualquer outro anime, ou Tonkatsu, que seja, Power Rangers, sei lá, cada personagem tinha uma cor ou uma característica bem específica, certo? O problema é que quando as outras heroínas são apresentadas, tem a porra de uma outra heroína, pra fechar assim, que é loira, igual a protagonista.
Tá vendo?
Cara, aquilo confundia minha cabeça tudo, que eu nunca sabia se era,
mas um era
a protagonista. Caralho, velho, eu era criança, porra. Você acha que caralho, velho?
O cara tem problema com cor.
E outra, eu sou daltônico, não fala isso, cara.
Ah, tu é?
Realmente tem problema com cor.
Então você realmente tem problema com cor.
Não, mas isso era uma coisa que me confundia, mas depois superei isso.
Vamos dar a sinopse que a gente não deu até agora e só falou sobre roda punk em Pernambuco?
Cara, foi isso. Muito true, cara.
É, essa roda punk em Pernambuco, eu vou lembrar disso durante muito tempo e confusões no corpo do Arthur quando vi as transformações.
É, tipo isso.
Bem, ela basicamente é um shoujo, né? Um anime feito para o público feminino. Onde... Eu não sei da sinopse da bagulho, cara. Alguém me ajuda?
Cara, era assim, ó. Vai lá. Tinha alguma deusa, não sei o quê, foi derrotada numa batalha, e ela teve que enviar a filha dela, a princesa, pro Reino da Terra, pra, tipo, um dia poder lutar contra as forças do mal. Aí, a protagonista, que é o Sage, sei lá, não lembro o nome direito.
O Serena, Brasil.
É, ela encontra a gata num dia lá, que a gata, a Luna entra, né, no quarto dela, e daí ela conta que ela vai
com
ser
uma marca
guerreira
de lua na testa.
Que ninguém nota, isso, que é uma gata com a lua dourada na testa.
Veja, não disse que faz sentido, eu só lembro mais ou menos disso, cara. E aí, por aí vai, daí vai os rivais e tal, os inimigos, e daí as outras heroínas vão sendo apresentadas durante, né? Alguma coisa assim.
Isso, segundo a Wikipédia, ela é... Ela foi
Wikipédia.
Ela foi revelada como a princesa da lua. E isso. Ela tinha que proteger a terra do Dark Kingdom. Nossa, que criativo.
Isso aí.
Do reino sombrio.
Que há um tempo destruiu o reino da lua, que se chama Silver Millennium.
Esse nome. Cara, na TV Manchete passou Sailor Moon e Sailor Moon R, né?
Isso.
Foi o outro arco. Cara, isso. Pior que eu não me lembro disso direito na Manchete. Eu me lembro vagamente de Sailor Moon na Manchete, mas onde vi mais foi no Cartoon. No Cartoon vi tudo. Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon puta que pariu.
É
tudo.
Super S, acho que tem.
Vou dizer então... aqui os animes de Sailor Moon. Tem o Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S, Sailor Moon Sailor Stars, Sailor Moon Crystal, Sailor Moon Crystal Season 3. Pula do normal, do Season 1 pro Season 3. Ok, mas tudo bem.
Aí que é bom.
Não, na verdade é porque Sailor Moon Crystal tá aqui com 26 episódios, então já...
Mas
tá...
na Manchete foi só o Sailor Moon e o Sailor R, né?
Não, Sailor Moon.
Eu acho que foi os dois. Não. Não sei.
O Sailor Moon R só passou na Record e no Cartoon.
No Cartoon,
Network.
Eu acho. Isso, verdade.
No tá Cartoon certo. Passou até o Crystal, cara.
Sim. Não, depois, eu tô falando desses dois, entendeu?
Calma aí. O Crystal Remake?
Não.
Não sei. Não. Acho que não.
O Crystal, o Remake saiu há tempo. O Crystal saiu na época. Mas vamos confirmar, porque sim. Eu não sou especialista dessa merda, então...
Que passou na Cartoon Network aqui no Brasil só foi até o Sailor Stars. O Crystal, que ele foi ao ar de 5 de julho de 14 a 18 de junho de 15, ele não passou no Brasil nunca.
Então o Crystal é o remake, então.
O
Crystal
é o fugir a porra toda. É o que tem no Crunchyroll, essa porra.
Sim, é. E eu vi e recomendo muito. Gostei pra cacete,
minha esposa viu isso também, é muito bom, cara.
Vou botar pra baixar aqui, valeu.
Eu vou botar pra mulher assistir, que ela quer assistir anime de menina agora.
Cara, é da hora. Pior que é da
cara,
hora, velho.
Então, mas isso que é uma coisa que eu achava foda. Tipo, eu achava Sailor Moon massa, cara. Eu não lembro muito da história, mas eu lembro que eu gostava, cara. Eu achava legal.
Sabe qual coisa? Vamos perguntar. O que é que você lembra de Sailor Moon?
A música, cara. E as transformações.
Da imbecilidade da protagonista. Que na...
Isso, ela era muito porta, cara.
Era
nossa
uma
senhora,
uma
era muito porta.
A de cabelo azul, que era... Mercúrio,
isso,
não?
Isso, era
a
nerdzinha, né?
É, a nerd.
Sim, eu gostava pra caraca da nerd, porque ela não era burra que uma porta. Isso era
uma
muito bom.
Uma que era esquentada também, tipo,
sim, a Sailor Marte, que era vidente, ela usava roupa de sacerdotisa também.
Não, a que usava sacerdotisa. Era Marte, perdão.
Era Marte.
Era vermelha,
Marte.
Desculpa. É, porque tinha verde, né? Que era Vênus.
Não, verde era Júpiter.
Júpiter, então, é
vamos
isso.
Vamos botar no
isso.
Ar pra funcionar.
Isso.
Verde era Júpiter, azul era... Caraca, era Mercúrio aquela porra?
É Mercúrio, azul eu tenho certeza que era Mercúrio, de cabelo curto. Era Mercúrio.
Muito bem, beleza. Tem a porcaria da lua, que era a Serena, burra que não é a porta. E tinha as outras que pensavam, em volta.
E tinha o Deus Ex Machina dela, pessoal, que era o...
Duxido Mask.
Sempre que a treta tava no limite, que ela ia perder, ele aparecia, jogava aquela flor escrota e...
Não, ele chegava, falava alguma coisa acontecia.
Isso,
e jogava a rosa, isso aí.
Era o Tuxedo Mask, ele tinha, era um gentleman.
Tanto que ele foi referenciado num ótimo anime que será mencionado na nossa próxima conversa sobre nostalgia, Medabots.
Cara, o Medabots é muito bom, cara. Medabots é muito bom.
O que eu posso acrescentar também aí nas informações aí, que... Se somando tudo, tipo, Sailor Moon tem mais de 200 episódios.
Eita.
E, tipo, é o maior anime de garotas mágicas, assim. É considerado um dos maiores animes de garotas mágicas de todos os tempos, assim. Porque, tipo, dizem que vendeu pra cacete boneco. Porque, cara, as meninas tinham, tipo, 250 armas cada uma, né? Cada um era, tipo, um bastão, uma espada, um cajado, um monte de coisa,
e
né?
E sempre
tipo...
tinha novas Sailors, velho. Novas Sailors, novos bonecos. É, a indústria tipo vai isso. Nessa, cara. Tudo isso aqui... Tudo que a gente falou até agora, vendeu boneco pra cacete. Tá ligado?
E é o que importa, né? A conquista.
Eu não falo nada, não. Pra quem é do Rio, no Shopping Carioca, tem lá... Não, não é jabá, porque eles não estão me pagando nada por isso.
Paga nós.
É, então não vou nem falar o nome da loja, mas você sabe, se você tá no Shopping Carioca, tem uma loja que chama a sua atenção, que tem umas estátuas de 20 mil, 30 mil reais na porta, e eu quase, é porque não tinha mais, eu quase levei uma estátua da Sailor Mercúrio, só acho que eles tinham de todas, mas acabou a da Mercúrio. Puta
foi
que pariu.
Foi o destino, cara.
O destino falando, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro, eu sou irresponsável.
O Deus do Shonen chegou e você tocou assim. Não, cara, eu não gosto com isso. Não tem torneio.
Pô, tem quase torneio. Tem um quase torneio.
É, tem quase.
É, qual as suas memórias mais fortes que você tem de Sailor Moon na manchete? Arthur, já sei que é uma confusão mental e espiritual. É a sua, para.
Ela é burra, que isso não é uma porra.
É,
e a
portinha.
Voz dela é a voz da Sakura.
Ela é totalmente oposto de uma heroína padrão, né? Tipo, a heroína padrão é sempre estudiosa, é forte e tal, não sei o que. Ela não, né? Ela é totalmente desajeitada, foda-se a escola, preguiçosa pra cacete.
É porque
essas
ela
coisas,
é o reflexo do protagonista do Shonen. Como era um anime que todos os personagens praticamente eram mulheres, ela é o reflexo do protagonista do Shonen, que é o cara que normalmente o protagonista do Shonen é um pouco menos inteligente, um pouco preguiçoso, tem aquele poder interno que ninguém sabe que vai...
A coragem.
É isso. Então, ela é um menino de saias, com a cabeça gigante.
O que você lembra mais forte, João?
Cara, então, como eu disse, o que eu lembro é o Tuxedo Mask sempre aparecendo. Eu não gostava dessa merda. Só, tipo, tava esperando começar o próximo anime. Aí, tipo, a treta, caralho, olha só, tá se fudendo. Apareceu o Tuxedo Mask, jogava uma rosa e pronto, agora a gente vai ganhar. É isso.
É, a minha memória não é nem da época da Manchete, vou roubar aqui, foi na época do Cartoon, quando eu percebi que ninguém reconhecia elas quando elas estavam de uniforme.
É, é o síndrome do Batman, né?
É, eu tava olhando assim, vocês estão de sacanagem, né, minha filha?
O síndrome do Superman, que elas não usam nada na cara pra se esconder e
é, elas é com uniforme diferente. Porra, tem alguma coisa errada ali. Meu Deus, ninguém percebeu que era a mesma garota? Cacete, mano, é a mesma cara.
Mesmo penteado.
Caraca, eu devia ter, sei lá, tipo ter 12 anos, eu fiquei bolado com isso. Falei, caraca, mano, tu tá de sacanagem.
Ficou pistola. Roberto Pistola, com 12 anos.
Da época atual, pistola. Falei, cara, não acredito isso, cara. Não acredito, mas que... Ah! Mas então, já falamos a ficha técnica?
Não sei se tem muito pra falar. Vocês já falaram quase tudo. Acho que só pra falar, eu tô aí também. Então, esperem muitas cenas repetidas.
Sim. Mas o Crystal é bom. O Crystal é muito bom. O Crystal tá no Crunchyroll. O Crunchyroll paga nós.
Porra, por favor, Crunchyroll.
Paga nós.
Pago todo mês esse troço.
Libera umas contas pra mim aí pra gente.
É, por favor.
Tá ficando muito barato, cara. Pra gente, pra família toda.
Tudo é um começo. Bem sexy.
Então vamos lá, Crunchyroll paga nós. Próximo.
Só vejo tristeza nos teus olhos. Não sei dizer, nem sei porquê. É sempre tão difícil te encontrar. Ouço a tua voz a me chamar. Sigo noite adentro a te procurar. Só você pra me dizer que tudo que eu preciso é viver nessa noite.
Você é mesmo de foda, vai lá. Mas vamos, cara. Fala aí, fala aí. Fala o nome aí.
Yu Yu Hakusho.
Melhor da lista, melhor da lista, melhor da lista.
Cara, sinceramente, cara, é porque o Yu Hakusho merece um programa à parte.
É, então, igual Cavaleiros, é igual, é Cavaleiros, igual Cavaleiros, eu acho. Cara.
Então, mas um a gente vai só falar mal e o outro a gente vai falar bem pra caralho.
Eu não vou falar mal do Cavaleiros, não, só sabe.
A gente já desceu a lei em Cavaleiros bastante já.
Cavaleiros é massa.
Só sobrou as coisas boas pra falar. Eu gostava muito de Cavaleiros, mas, cara, como eu gostava de Yu Hakusho.
Sim, exatamente, cara. Eu gostava muito de Cavaleiros, mas.
Tudo tão perfeito, tudo.
Vamos definir aqui, melhor dublagem ever.
Sim,
sim, é isso? De todos os tempos. Não, não é, foi não superado discussão. Até hoje.
Não, a e o One Punch Man chegou perto. O One Punch Man chegou perto.
O Punch Man chegou Netflix. Perto, mas não é.
Perto, mas não é.
Não é.
Não é, não
é.
Não,
é porque a Netflix foi politicamente correto. A dublagem do Yu Yu Hakusho não é politicamente correto, cara.
Na zero.
É muito louco, cara.
É uma outra época que não volta mais. É uma outra parada. É um outro zeitgeist do momento. O Yu Hakusho tá no meu coraçãozinho, cara. Cara, eu me lembro até hoje, cara, deu chorando por causa da morte da Mestra, cara.
Mestra Genkai, né? Porra,
sim. Puta, aquilo foi foda, cara.
Cara, eu chorei, eu tive que inventar pra minha mãe. Eu estudei em colégio católico a minha vida inteira e eu me tornei isso. Interessante, né? É, na época que passou o episódio da Mestra morrendo, tava saindo uma feira que era muito legal num colégio que eu estudei, que ela era praticamente diretora, tá ligado? E ela era bem querida no todo mais. E como eu tava chorando, minha mãe sabia disso, ela me pegou chorando por causa dessa porra, então eu falava, não, mãe, eu tô chorando por causa de um desenho na TV, eu falei que eu tava chorando porque a feira tava saindo do colégio.
Nossa...
Foi a melhor desculpa que eu inventei. Desculpa,
céu,
feira.
Vai facinho pro céu. Desse
ela já tá lá. Pela idade, ela já tá. Ela provavelmente
não,
já tá lá
o tempo esperando. Você vai facinho, tá garantido.
É.
Tá chorando por quê, meu filho? Tô chorando porque a freira tá saindo e não por causa do anime.
Desculpa. Caraca, velho. Como eu curti esse anime. Vamos lá. Vai lá, João. Introdução, o sinopse do anime.
Cara, então, o anime do Yusuke Urameshi, ele era o bad boy da cidade dele, né?
O Pika.
É, então, a única coisa que era meio bizarra é que ele era o bad boy, mas só tinha 14 anos. Só que ele botava medo em adulto em todo mundo. Era um moleque...
Era isso. O bad boy mesmo, né?
Era ele era, ele era. Não, ninguém tinha dúvida disso.
No mangá, com 14 anos, ele já fumava e já bebia na escola, meu filho.
Exato.
Isso, verdade. Exato.
Olha, eu estudei em alguns colégios católicos, como eu falei antes, que tinha umas pessoas parecidas com esse. 14 anos já bebia, já fumava, né?
Eu não fumava com 14 anos.
Mas em 90?
Não, eu não tinha 14 anos em 90.
Então, hoje com 14 anos já tá no terceiro filho, cara.
Então, mas naquela época...
Pois é. Então, deixa eu prosseguir com a minha pequena sinopse.
Vai, cara.
Assim, adolescente de 14 anos, ninguém levava ele a sério, todo mundo achava que ele não ia servir pra nada. Inclusive, achava que ele era uma má pessoa. Ele mesmo não tinha muita perspectiva de vida, a mãe era alcoólatra e tudo mais. Em determinado momento, ele tá voltando pra...
A mãe era alcoólatra e tinha envolvimento com a Yakuza.
Isso no mangá, no anime não chegaram nem a citar, nem a insinuar isso.
Baixinho, o alcoolismo presente.
Não, só o alcoolismo era bem forte. E assim, em determinado momento, ele voltando da escola, ele vê um garotinho brincando, né? De bola, ele até brinca com o moleque um tempo. Ele segue com a vida dele, vai andando, quando ele percebe a mãe gritando, aí o moleque no meio da rua, correndo pra pegar a bola, e um caminhão vindo na direção do moleque. Ele, num ato desesperado, pula na frente do caminhão e é atropelado.
Salvando o moleque.
Eu, com esse ato de bondade, ele morre, só que ao ser recebido pela deusa da morte, né, a Botan, que é uma das personagens principais do anime junto com ele, ela explica
que... Era uma Shinigami, né?
Era uma Shinigami,
como deusa da morte.
Ela explica que a morte dele não era prevista. E o pior, mostra pra ele que o moleque que ele salvou milagrosamente ia sobreviver ao acidente sem nenhum arranhão e nada ia acontecer.
Ele fica louco.
Basicamente a morte dele foi em vão e o pessoal do outro mundo não sabe o que fazer com ele. Aí nessa brincadeira começa até a primeira saga do anime, que é a saga pra ele voltar à vida.
Detetive espiritual.
Exatamente, ele tem que cumprir uma série de tarefas como detetive pra...
Chocar um ovo, resolver...
Mas pra... Não.
Ele tem que chocar o ovo pra ele voltar pro corpo dele.
Não, chocar o ovo não é pra voltar pro corpo dele, não.
Calma, cara, calma. Uma coisa de cada vez.
Deixa eu ver.
Ele tem que cumprir uma série de tarefas pra poder voltar a viver. E depois ele atua como detetive pra poder garantir essa vida dele.
Isso.
É basicamente
isso.
E
exato,
quando
exato,
ele
exato.
Ressuscita, ele tem esse ovo. E esse ovo vai definir se depois que ele ganhar essa vida nova, o que nascer daquele ovo vai ser um reflexo das atitudes dele. Se ele for uma pessoa boa, ok. Se ele for uma pessoa má, vai ser alguém um monstro que vai comer ele, e inclusive a alma dele, ele não vai ter lugar e não vai ter esperança nenhuma.
E esse é o plot principal do anime, ele resolvendo casos pro outro mundo.
Não, a parte principal do anime se chama Torneio.
Torneio.
Não, calma, já calma, ainda não.
Cara, são vários torneios.
É
um grande torneio com várias pedaços no meio.
Ó, porque tem um torneio pra ele ser discípulo da Genkai.
Cara, se ele fez duas missões, foi muito.
Ele fez a missão que reuniu a galera, que foi dos itens espirituais.
Pra recuperar as peças roubadas,
os tesouros,
né?
Do mundo. Até eu lembro, muitos RPGs de Hakusho. Os tesouros do mundo espiritual, que é a espada, a orbe e o espelho. Todos sabiam que todos eles se ferraram, alguém sabe, lembra disso? Tipo, a espada enferrujou, a orbe quebrou o espelho quebrou.
Mas o espelho eles usam, isso é pouco de spoiler, mas ele fica amigo do Kurama por causa do espelho. O espelho permite realizar qualquer desejo à custa da vida da pessoa. E o Kurama queria usar o espelho pra salvar a própria mãe. O Yosuke, num ato de loucura, bondade e tudo mais, agindo de maneira intempestiva como sempre, se sacrifica junto com o Kurama. Então, basicamente, cada um oferece metade da vida, mesmo que eles não soubessem disso, e conseguem salvar a mãe do Kurama sem morrer no processo.
Quer ver o fanboy entrar agora? A mãe do Kurama, não. A mãe do Sweet Minami.
Tá. Então, acho que um personagem que a gente não pode deixar de citar aí, dois personagens, na realidade, que fazem parte desse primeiro arco, que é a Keiko, né? Que é
a
heroína que vai estar sempre esperando pelo Yusuke, que é a única pessoa que acredita nele, né?
Essa questão de heroína é até difícil, porque ela é só a namorada dele. Ela não
é
participa de luta. Ela não,
não
ela,
então,
é
mas ela é
a
heroína dele
não...
entendeu? Ela que tá esperando por ele. Ela
Sim.
que vai receber ele, entendeu? Apesar do romance tá bem leve, praticamente levíssimo,
Sim.
no Yu Hakusho, mas você sabe que no final eles vão ficar juntos e pronto. Outro que eu acho que é um dos melhores personagens, que é o Kuwabara, né?
Kuwabara.
Que tá
com certeza.
A relação deles...
Com certeza, o cabelo,
deles...
o jeito, tudo.
Sim, é espetacular, né? Eu acho que aí a gente dá pra listar
os quatro,
né?
É de cerejeira. E o homem é Kuwabara. Como não esquecer desta
frase? Porra, cara, é muito
frase.
Foda, cara.
Mas é os quatro principais, é Yusuke Urameshi, Kuwabara, que eu nunca sei, eu não lembro o primeiro nome dele, que isso é o sobrenome dele.
É Kuwabara, é o Kuwabara, só isso.
Kazuma Kuwabara.
Kazuma Kuwabara, exatamente. Aí tem o Hiei e o Kurama, né, o Sweet Minami e o Kurama.
o Riei é o badass, digamos, se faz de badass do mundo...
Do grupo.
Do mundo das trevas, né? Ele é o fodão. Ah, eu sou mal aqui, eu sou bruto,
não sei
o
quê. Ele é mal, ele não tem pena de ninguém, ele usa chamas negras. Chamas
negras.
É uma coisa da dublagem brasileira, a redundância do nome, porque era Chamas Negras Mortais das Trevas, era um negócio...
Exato, cara, é muito bom,
é,
né, cara?
É, um nome espetacular.
É, pra dizer, tá bem claro qual era o objetivo, né?
E outra, o ato do personagem tá sempre com aquelas faixas e na hora, tipo, ó, agora é hora da luta foda, ele desenfaixar. Cara, eu achava isso muito irado, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, um preparativo pro negócio.
E ele sempre tá com a mão no bolso. E ele tinha o poder do quê? Do quê? Do quê? Dragão.
Isso.
É, o personagem do dragão, o personagem do dragão.
Tinha uma katana, chamas negras e um dragão.
Isso.
Não tinha como ser mais massa velha do que isso, cara.
Não.
Não tinha. Esses são o grupo principal do Yusuke, o grupo principal do anime, né? São os quatro.
A gangue do Yusuke, né? Podemos colocar assim, né?
É a gangue espiritual dele.
Isso, eles assim, eles nem são detetives oficiais nem nada, mas acabam ajudando o Yusuke, o Kurama por amizade, o Riei, porque é o... Acho que o Yusuke foi o primeiro cara que derrotou ele, e sendo que o Yusuke era um bundão na época, era um fracote, e mesmo assim, na malandragem conseguiu derrotar o Riei.
Ele derrota o Riei quebrando o espelho. Ele dá um Leigan no espelho, aí o espelho reflete o Leigan e acerta o...
Então, aí você falou de um ponto bem importante. A arma do Yusuke, o Leigan.
É.
Né? Que é uma parada, cara, é emblemático demais. Que assim, era uma coisa
que todo garoto podia fazer.
Exato.
É brincadeira na rua, era isso, cara. É Leigan.
Cara, puta, o Leigan é foda. Ele só apontava na direção da pessoa e atirava. E é legal.
Eu curti a ideia no começo. Um tiro por dia, cara. Então, ele tinha que fazer de tudo pra aquele tiro...
Sim.
Valer a pena. Uhum. Isso era muito... Criar brecha, criar a situação pra aquilo ser final, pra aquilo ser fatídico, pra aquilo ser...
Esse é um ponto importante. Essa limitação se manteve por bastante tempo.
Uhum,
foi até o final do torneio do Toguro, eu acho.
Não, mas quando, das trevas. Quando, no primeiro torneio das trevas, ele já conseguia soltar...
Cinco. É, uma coisa assim. Mas ainda existia uma limitação, ele sofria por mandar, não era uma coisa...
Sim, consumia energia, muita energia espiritual dele.
Próximo do final do anime, virou carne de vaca.
Não, desculpa, mas quando ele tava soltando muito, já não consumia tanto dele, não. Quando era um, não. Dois, sim. Mas quando ele foi no final do torneio, teve um que ele soltou de graça. Ele virou pro lado assim e atirou.
Não, mas ele tinha conta, eram os dedos dele. Ele mostrava.
Exatamente.
Usando aqui, foi isso, aquilo foi show off, não foi de graça. Foi, ó, vou mostrar como eu tô foda depois de treinar e absorver o poder.
A questão que eu tô dizendo é que ele não cansava, só isso.
Tudo bem, mas ele tinha um limite.
Sim,
esse
sim,
era o
sim.
Ponto. Aquilo consumia dele. Depois virou qualquer merda.
Mas tem uma cena na última saga dos Três Reinos, onde o Yusuke tá transformado lá, que ele começa a disparar um monte de Leigan até ele virar pra forma normal dele, cara. Então eu acho que consome sim, Panda.
Lembro bem dessa cena.
Aquilo ali é que eles chamam, a habilidade que ele tava usando ali, é o ar espiritual. Ele tava na forma do pai dele, né?
Sim. Tá dando muito spoiler. O espírito do rei do capiroto.
Isso, de rei Zen. E tava usando o ar do mundo espiritual pra absorver energia. Aí ele começou a descarregou o reiki de rei Zen todinho. E depois usou o ar espiritual em homem. E deu 50 Leigan, mas...
Aí você entrou numa parada interessante, ô Panda. Eu não vou dizer que é o primeiro, mas pelo menos pra gente no Brasil foi o precursor desse conceito do ficar possuído.
O
personagem principal vira um capitão, fica possuído e...
Transformações, né? Tipo, isso. A gente viu isso.
Lá em Recife foi até pra os videogames, né? Que em King of Fighters tem uns personagens em demônio.
O Iori.
Personagens...
É o Iori, o Yashiro.
Isso, um personagem demoniado.
O K99... Isso,
não, tu já é novo, K99 é...
Não,
eu não conheço, eu lembro do Iori e do Kyoko Zanagi, rapaz. 90 King of Fighters 97. Mas então, esse conceito pra mim, no Yu Yu Hakusho, cara, foi o primeiro anime que eu vi, esse tipo de coisa, que o principal, ele... A forma normal não é mais o suficiente, o cara tem que ir além, ele tem que ser melhor. Aí, tipo, inventa um poder bizarro. No caso, o Yu Yu Hakusho era o pai dele, que era um capetão boladão. Eu achava isso muito maneiro nesse anime.
O anime inteiro era foda.
Porradaria comia solta, cara.
Cara, era porradaria. Começou de um jeito, terminou de outro. As paradas escalavam pra cacete. Na hora do Toguro usando 100% e poucos da força, que não sei de onde tirou aquele número, ele virava um marombeiro do demônio, ficava só a cabeça.
Um monte de chaminé, cara. Com chaminé, cara. Muito louco.
dele ficava tão grande também, eu falei, cara, isso vai esmagar a cabeça dele daqui a pouco. A parte quando ele ficou incorporado depois do torneio foi muito da hora também. Cara, no meu passado, é um dos animes que eu tenho mais carinho.
E outra, eu acho que uma coisa que deixa o Isuki muito foda com o passar do anime é que, como ele era um bully, né, um valentão, um bad boy, né, ele gostava de lutar. Então, tipo, ele gostava, tipo, ele sentia prazer naquilo. Então, tipo, ele queria vencer o Toguro, claro, pra acabar com todo o problema e tal, porque ele era um malfeitor, bolacha recheada. Mas lá no fundo, ele queria lutar porque ele gosta de lutar. Ele queria se tornar mais forte porque ele gosta de ser mais forte. Então, isso era uma coisa que deixava, eu acho que o Yu Hakusho muito massa, muito legal de assistir, sabe?
Era um arquetipo pro shonen. Era a primeira vez que a gente viu um arquetipo de shonen forte.
E isso que o Arthur tá citando, tem até na série, quando ele derrota o segundo vilão, né, que é o Sensui, que quando ele tá lá, que ele tá, aí ele, essa luta não valeu porque não fui eu que lutei, você tem que acordar pra gente lutar de novo. Aí Riei tá olhando assim, ele fala, ah não, de novo, e desmaia. O Riei, o bad boy do grupo, o mauzão, nem ele aguenta essa gana, essa vontade de lutar que Yusuke tem. Entendeu? Então é realmente uma característica bem pontual desse personagem.
E assim, eu acho que vocês vão concordar comigo, dentre os quatro arcos que a gente tem, né, tipo, Detetive Espiritual, Torneio das Trevas, Capítulo Negro e Três Reis, eu acho que o Torneio das Trevas é o, de longe, o melhor, eu acho. A relação que, a treta que cria entre o Toguro e o Urameshi durante todo o torneio é sensacional. E fecha com uma luta absurdamente,
cara,
foda, assim.
Eu só vou dizer uma parada. Uma luta que é, pra mim, a mais animal de todas do anime. É, assim, até hoje eu acho a melhor luta de todas. É dele contra um maluco de Moicano, que eu não me lembro o nome agora.
Tiu.
Em que eles lutam no final. Tiu. É o Tiu, isso.
É,
no final, isso. A luta, tipo, com o pé na ponta da faca.
Uhum. Aquilo é muito foda. Aquilo é muito foda.
É isso que eu tô falando, cara. Porra, puta que merda. Essa luta é animal, assim, num nível que é difícil de descrever, cara. É uma parada que eu não acreditava quando eu assisti.
Eu não sei como não fizeram mais isso e eu tô em referência a isso, cara. Essa cena é muito foda.
Sim, é assim, esse torneio, cara, tem de tudo, tem ninja, cara. Puta,
mas,
cara,
a minha luta predileta não é, é do time Mahotsukai, se eu não tô enganado, que é o time dos ninjas. Que é o time Mahotsukai. Mahotsukai, perdão.
É, porque Mahotsukai.
É o Mahotsukai, que é ele contra Jin do vento. Tem as melhores lutas.
É, pô, esse cara era muito bom, ele dava um tornado com o braço.
Isso, tem
cara.
Jin contra Yusuke e tem Kurama contra Toya, que é o cara do gelo, da flauta do gelo, que Kurama tá lutando sem poder nenhum e consegue derrotar o cara.
Como a semente, cara, essa cena é muito boa, cara.
Que brota a parada,
ele
né?
Tá, ele guarda, é uma semente.
Coloca dentro do corpo do
não,
cara.
Não,
né?
Não é essa não. Ele, essa que ele tá amarrado no cabelo dele, se eu não me engano.
Sim, que ele usa o chicote no cabelo, né?
Isso.
Também é outra cena muito boa.
Cara, o Kurama também eu acho um personagem foda, assim. Você não dá muito e no final ele se torna um personagem sinistro, né? Tipo, a transformação
não.
Dele.
Yoko tudo. Kurama.
Como tinha gente com perfil falso na MSN de Kurama, cara, que eu conheci.
Cara, mas Kurama é um dos meus personagens prediletos desse anime.
Sim.
Mesmo sendo que muitas pessoas tinham... A gente vive na terra do preconceito, né? O cara tem cabelo rosa, ele usa roupa rosa, a roupa do colégio do cara
então,
é rosa.
Então, ele era frequentemente confundido com o Shun e o Hakusho, só que ele não era...
Não,
o só que ele não era o Shun, ele tinha amor próprio.
Ele era foda, esse é o ponto. É isso, o Shun era um merdão, o Kurama era foda. Essa é a diferença primária entre os dois. Pra mim era
sim,
isso.
Um não gritava pro irmão resolver o problema dele.
Exato.
O tempo todo.
Um resolveu as tretas.
E um isso. Tinha uma elegância, o Kurama tem uma elegância nele. Ele tem um
e outra
porte.
Coisa, gente, e tipo, de todos os animes que nós estamos falando aqui, eu acho que o que mais a gente poderia recomendar pra ver, e teria menos problemas de tipo, de questão de animação, tudo, eu acho que é o Yu Yu Hakusho. Eu acho que é um anime que dá pra todo mundo assistir hoje, e tem que ser a versão dublada. Tem
favor,
que ser.
Tem que ser a versão dublada.
O problema é que não tem lugar nenhum pra assistir, né?
Sim, então... Crunchyroll, bota isso, pelo amor de Deus.
Por favor, porque hoje a única forma do cara assistir esse troço é recorrendo a...
Não, tem meios.
A meios
não, tem meios lícitos.
Quais são os meios lícitos pra
tem
isso?
Tem no YouTube.
Isso não é lícito, cara.
É sim.
Não necessariamente lícito.
Canal de YouTube streamando não é lícito.
Enquanto a produtora do conteúdo não reclamar, eles não tem como fazer nada e é lícito. E é assim que a gente assiste Rick e Morty.
Tá, tem uma forma. Então procura aí no YouTube, porque tem a dublagem sensacional. Sim. Então, pessoal, qual é a memória que você tem mais forte do Yu Yu Hakusho?
Eu me lembro de uma cena muito boa, quando eles invadem uma fortaleza em que o Toguro era o segurança.
É quando ele é
isso, tem um começo, não, é então antes do convite do torneio.
Isso, aí tem uma personagem que é um transexual. E o Yusuke luta contra esse personagem.
É verdade.
Aí cara, tem um momento que os dois, tem um momento que os dois pulam. E o Yusuke passa a mão no órgão genital do...
Na virilha.
Na
bolsa de joia ali.
Isso.
É porque o Yusuke não briga
caralho,
com mulher.
Caralho, que merda, é o homem.
Ele não briga com mulher, entendeu?
Isso. Aí o Kurabra pergunta, mas e cara, e se fosse uma mulher? Cara, aí eu ia pra galera.
Eu ia pra galera.
Caralho, muito louco, né, cara?
É muito bom, cara.
A dublagem é muito boa.
Não, as referências, tipo, as frases, tudo, pô, e o Yu Hakusho era muito foda.
E a sua memória, Arthur?
Cara, pra mim, a parte mais foda, assim... Tudo bem, eu sempre acho que eu sou mais romantizado de todo mundo aqui, tá? Mas pra mim a parte que marcou, assim, foi bem no começo, foi quando, assim, mesmo todo mundo pensando que o Yusuke, tipo, é um bosta, não vai ser nada e tal, mesmo assim, ele tentou salvar a criança, então, lá no fundo...
É um mal com coração bom.
Tem sua índole, então, lá na frente, você vai fazer o certo, entendeu? Eu achei isso muito foda. E o final, eu acho que o capítulo final... Que é o último episódio lá, quando eles voltam, que eles estão na praia, né? Que daí o locutor fala assim, e o Yusuke voltou pra se encontrar com a Keiko e tal. E que daí ele fala que ele só vai se tornar o rei do Mundo das Trevas dali 400 anos, né? Ou seja, primeiro, que ele pode fazer alguma coisa que ninguém espera. E por último, que a gente não precisa ter pressa. A gente vai chegar lá, quando for a hora. Então eu achei que essas duas partes, eu achei muito foda que mexe comigo assim, Yu Hakusho, achei foda.
Você para...
Bem, como o Arthur já citou a parte do enredo, né, que é essa parte aí do futuro e da índole dos personagens, porque se você vê todos os personagens principais, eles são delinquentes. Tipo, Yusuke e Kuwabara eram de gangues de colégio, um era um ladrão, o outro era um demônio do fogo, o outro era um demônio ladrão, mas todos podiam mudar. Mas, então eu vou pra outra parte. É uma coisa que me marcou e que eu amo de lembrar... que eu assisto quando tenho uma oportunidade, são as interações entre Koema e Jorge Saotome, aquele demônio azul.
É muito bom, né, cara?
Mas, senhor Koema, não faça isso!
Personagem muito, muito bom, né? Os personagens secundários de Yakusho são muito
todos,
bons.
Todos os personagens secundários, de Keiko, de Jorge, o demônio inútil, até a irmã de Kuwabara que aparece de vez em quando. Todo personagem Sim. secundário tem uma relevância.
A Yukina também, né? A irmã do Rie.
Yukina, que é a namorada do Kuwabara, que tem essa frase que eu já citei, né? Que a flor é cerejeira e o homem é Kuwabara. Cara, a demonstração de amor do cara e a menina não percebendo. Tudo isso são personagens secundários que... É uma coisa que eu ouso dizer. Se Togashi não fosse esse ser preguiçoso que ele é, ele teria desbancado Oda como o dono da Shonen Jump, com Hunter x Hunter, né? Mas ele é preguiçoso, então ele perdeu essa oportunidade.
Desbancado eu não sei, mas estariam ali pau a pau como os tops.
Eu dei uma lida aqui, tipo, em uma votação de 2006, realizada no Japão pelo website oficial aqui, o Yu Hakusho foi colocado como o 15º melhor anime de todos os tempos. E pra gente colocar em termos da época, ele ficou segundo melhor anime em 93 e o melhor anime em 94 e 95. Em 93 ele perdeu pra Sailor Moon.
Então, minha memória mais forte é justamente da morte da Mestre Genkai, porque eu tive que usar a desculpa da filha que tava saindo do colégio, né? E assim eu ganhei uma vaguinha no inferno ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Cara...
Sim.
Com certeza, nos vemos lá.
E o Hakusho é tão marcante que eu sei o nome de diversas doutrinas que poucas pessoas... Doutrinas, pra quem não sabe, são o nome dos poderes em Yu Hakusho. Então, tem o Leiko Hadouken, tem o Butai, o Ensatsu Kokuryuha. Quem gosta desse minimalismo da série é muito bom mesmo.
E acho que foi no ano passado, e o Hakusho fez 25 anos, alguma coisa, 20 anos, sei lá, alguma coisa assim, que saiu uma arte de todos eles vestidos, assim, tipo de blazer e tal, e o Yusuke parece segurando um buquê de rosas, tipo, parece que ele se casou com a Keiko, sabe? Então daí gerou, a internet quase caiu, porque todo mundo, é a quinta temporada, por favor, isso aqui, não era porra nenhuma.
Que piada. Então, puxa aí a ficha técnica.
Opa, vamos lá. Cara, teve 102 episódios, exibidos de 92 até 95 no Japão. O estúdio responsável, esse é bem famosão, é o Pierrot, que é o estúdio que faz Naruto, fez Bleach, Tokyo Ghoul, tá fazendo agora, né, o Black Clover e o Boruto. É assim, não é tão ruim quanto a Toei, mas também...
Não é um estúdio top.
Me lembro por fillers de Naruto e suas animações de merda, então...
É boa, imagine Yu Hakusho feito pela Fotable, que é a que fez Fate Zero, seria muito bonito, puta merda.
É o mundo ideal. Então agora vamos logo pro...
Satisfeito com o que foi feito, então... Ah, como a gente falou só anterior, mas o autor do Yu Hakusho é o Yoshiro Togashi, que é casado com a autora do Sailor Moon.
Foi casado.
É, mas uma vez casado, meu amigo, vai ser sempre lembrado desse jeito. O ponto principal é o seguinte, esse cara também escreve o Hunter vs Hunter, e é uma série que tá num hiato eterno, tanto que ela é chamada de hiatos. E uma das piadas recorrentes da internet é que ele, ao invés de escrever, ele pode ficar parado, porque primeiro, a Shonen Jump, ele tem um lugar eterno, é garantido ali, a hora que ele quiser voltar, eles publicam.
A Shonen Jump para pra colocar, tá ligado?
Isso, exatamente, como é que é? Tem esse tal de Naruto aqui, calma aí, deixa eu abrir um espaço pro Hunter vs Hunter. E ela ganhou tanto dinheiro com o Sailor Moon, que ele podia ficar gastando dinheiro dela a vida inteira e não fazer diferença. Então, ele já era um cara mais do que provado. Então, é um grande autor, cara, é um gênio pra escrever. Mas ele tem esse pequeno problema de... O problema é que ninguém sabe a história verdadeira. A lenda que dizem que são problemas de saúde.
Isso, é uma doença terminal, não sei o
quê. Tem gente que fala que é dor nas costas, tem gente que fala que é doença terminal, mas o cara tá aí. Ele vira e mexe, ele aparece, escreve uns dois capítulos e some de novo. Aí fica 3 anos em ato. É assim que a gente vai vivendo. Hunter vs Hunter nunca vai acabar, nunca vai subir o final dessa história linda. E é isso.
E o mangá, tem a JBC publicou, tem aqui no Brasil.
Sim, sim.
Eu adquiri 19 volumes, são 19 volumes, eu peguei e comprei na Amazon. Opa, quer dizer, Amazon paga nós. Cara, vale a pena, eu acho que é um anime clássico pra caramba. Eu acho que foi mais um anime que escancarou a porta do Brasil pros animes, né? Eu acho que...
Se o Cavaleiro do Zodíaco foi a porta de entrada, esse foi a consolidação.
É isso.
Isso aí.
Um cortou o mato, outro botou a barraca aqui, falando que eu não saio mais.
Exatamente.
E agora vamos pro nosso último da lista, né? Finalmente.
Melhor pro final.
Super Campeões.
Caraca, Super Campeões. Cara.
Delícia, cara.
Que delícia. Esse é o melhor anime de todos.
Não confundi com Super 11.
É,
sim, não,
é outra
não,
coisa.
Não, não, uma coisa boa, né?
Eu não cheguei a ver Super Campeões durante a manchete, cara.
Você viu no Cartoon?
Foi vir pelo Cartoon.
Oh, se você viu pelo Cartoon, você não viu... Você
viu o remake.
Você viu a Road to...
Não vi o original.
...2002, que é a abertura.
Isso.
Abertura muito boa, Dragon Screamer. Muito, muito legal essa abertura.
Sim, esse remake é muito bom, mas não é o original.
Não é.
Mas, infelizmente, eu não vi o original. Então, nessa, eu vou ficar mais em silêncio, escutando mais.
Não, mas assim, muita coisa dá pra aproveitar. Acho que é até bom você falar um pouco pra comparar.
A bola não é 3D, o chute de Oliver não é um escroto, o chute que ele tira os dois pés do chão, né?
É.
O chute de Trivela é a arma mais poderosa do mundo.
De todo o universo, né, cara?
Deixa o cara...
Sei lá, cara.
O cara aprendeu o chute de Trivela e é tipo assim, é o golpe supremo. É a Genkidama do futebol.
Cara, era muito bruto, cara.
Mas o chute de Trivela, não era qualquer chute de Trivela, era o chute de Trivela de Zico. Porque o cara que ensinou ele esse chute era o Roberto da Costa, era o Zico. Quando ele treinou, né, no inverno, a bola caía, bicho, era muito escroto, era Zico batendo falta. Aquele moleque...
Cara, o pé vinha na nuca e ia, cara, era muito
coisa
bom.
Coisa linda de Deus.
Eu gostava, a bola fazia um efeito tão... Era como se a bola fosse quase na linha de fundo, lá abandonando o escanteio e voltasse pra bater no gol, cara.
Bem isso.
E, não, e esse campo que nunca acabava, né?
O campo nunca acabava. Caraca.
O nego tava correndo, fazendo monólogo da vida deles, na cabeça deles, ou falando.
O cara refletia sobre tudo que aconteceu semana
ele
passada.
Ele puxou o pé que chegava na nuca dele, né? Coçava o ouvido com
dava
ele.
Dava
intervalo e continuava lá. Vou chutar. Você não vai chutar. Mas eu vou chutar. Vou usar minha arma suprema. Mas você não vai conseguir passar por mim. Caraca, mano. Chuta logo essa porra, essa bola. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. É sensacional. Esse over the top com o tema de futebol que sempre foi muito forte aqui no Brasil é sensacional.
Do Japão também é, né, cara?
Não, do Japão também.
Eles amam.
Mas aqui foi muito bem absorvido. Parece que foi feito pra gente, sacou? Muito bem absorvido.
O Japão curte muito futebol, mas assim, esse anime ajudou a expandir bastante. Tem até uma trivia aqui, né? O Super Campeões inspirou o Messi a virar jogador de futebol, o Fernando Torres e um jogador de futebol japonês praticamente famoso, o Hidetoshi Nakata. Cara, o Super Campeões era foda, ele fazia você ter vontade de jogar futebol.
Caraca, sério que o Super Campeões inspirou o Messi?
Isso,
caraca,
isso aí.
Ai, na boa.
Podolski, da Alemanha, ex-jogador da seleção da Alemanha, jogou no Japão com a chuteira estampada Utsubasa.
Esse anime, ele passou em mundo inteiro e foi muito marcante pra todo mundo que assistiu, cara. Assim, quem gostava de futebol, não tinha como não gostar desse troço.
E quando jogava futebol, quando ia chutar, falava um chute, inventava o nome, você criava o seu próprio chute.
Eu vi neguinho arrebentando muito pé no chão, imitando chute do
Nossa
dragão.
Senhora.
De Kojiro, cara.
Kojiro Ryuga.
Que em muitas dublagens saiu Ruega. Não sei porquê.
É, eu pensei que ele era espanhol, cara, quando eu escutei a primeira vez.
É na versão do 2002. É Kojiro Ruega que ficou. Tem personagens incríveis, cara. Coisas incríveis.
Eu acho que o Capitão Tsubasa, os Super Campeões, tem a virtude do mesmo do Yu Yu Hakusho, que são, você tem personagens secundários que acrescentam muito na história e criam uma química, um enredo muito bacana, né? O Akabayashi.
Sim, o bom é que os personagens secundários resolviam também.
Sim,
não ficava só na conta do principal pra resolver
não,
tudo.
Não, jamais.
Que era, era justamente o caso daquele outro anime que a gente falou primeiro. Como é que era o nome dele? Cavaleiro do Zodíaco,
Lo
né?
Cavaleiro do Zodíaco.
É isso aí. Só um disclaimer, só. Pode continuar.
Só esse espinho que tá no meu coração aqui, essa
isso,
língua
isso
aqui.
Isso aí, cara.
Saiu,
é um
desculpa.
É espinho, meu amigo. É um estaca gigante.
Agora, só uma dúvida. A gente tava conversando antes do podcast, sobre a gente tá falando sobre personagens aqui. Os senhores estão confundindo dois personagens. Vocês estão dizendo que Carlos era o cara que só jogava 15 minutos que tinha problema no coração. Não é esse. Entendeu? O cara que...
Cara, não era?
Não
era, mas não era?
Carlos era o amigo, o melhor amigo de Oliver, que é o cara do espaço.
Exato, não é, não é. É isso, exato, não é.
Que quando ele fica mais velho, que é um dos melhores jogos do anime, que é quando eles querem entrar na seleção japonesa e tem que derrotar os titulares, que são chamados de 8 verdadeiros, até lembro, ou é 7 verdadeiros, não lembro. Eles primeiro perdem e depois voltam, e cada um tem uma habilidade nova que Carlos faz a bola voltar. A bola volta, assim, ele dá um efeito na bola, ele toca pra frente como se desse um passo errado. Aí o cara, vou pegar a bola. Aí quando vê a bola, roda sozinho e vai pro outro canto. O nome do cara que tem problema no coração é Jun Misugi, entendeu?
Cara,
é
que... não era o
isso,
Carlos.
Isso, Misugi, isso aí.
Ele é muito parecido com o Carlos, por isso que você tá confundindo. Mas são dois personagens diferentes. Que ele tem problema no coração. Foi aí que eu aprendi a regra do impedimento, porque ele usava a linha de impedimento até.
Super Campeão ensinou regra de futebol pra muita criança. Assim, eu me lembro também, tinha um outro cara que era fodão, que era o goleiro, era o Akashimazu também.
Quem
que
o Akashimazu?
É, o Akashimazu.
Que é o goleiro lutador de karatê.
É os...
o
goleiro lutador de...
capoeira.
De karatê, ou
cara, não, era karatê.
Karatê, alguma coisa, né?
Era karatê, cara, não era capoeira, não.
É, não,
porque
não
eu lembraria se fosse de capoeira, é. Cara. Eu tô imaginando o Ed Goro no gol, tá,
cara,
ligado?
Seria bom, cara.
A cena dele, a primeira defesa dele, que é na final, né? Que é o time de Oliver e Carlos contra o time de Kojiro. É que aí Oliver chuta do canto esquerdo, eu até lembro. Aí, em vez dele correr pro canto esquerdo, ele vai pro outro lado. Aí você fica, que merda esse cara vai fazer? Ele dá um chute na trave, pega impulso pra pegar a bola.
Ah, mas isso era muito over the top, cara. Mano, que coisa linda, cara.
Deu uma, se abriu.
Como é que era o nome do goleiro do... Ah, era o Akabayashi.
Benji.
O Akabayashi. Benji e o Akabayashi.
Que no original
era o Benji, né?
Genzo Akabayashi.
Era o Benji,
cara,
isso, não era? Isso. Era o nome português dele. Também era um goleirão, e eu me lembro que ele teve que sair do time, voltou depois.
Ele quebrou as duas mãos. e ele joga a final sem poder segurar a bola.
Isso, entendeu?
Ele
verdade.
Só dá, só dando soco na bola, e que Kojiro, lembra como se fosse, Kojiro diz que no primeiro tempo vai fazer um gol em Benji de fora da área. Aí ele fica chutando, chuta, tem uma bola que ele chuta e o Benji agarra no ar, ele segura no corpo, né? E se ele vai entrar com bola em tudo, ele mete o cotovelo assim na trave pra
trave,
segurar,
né? pra não entrar.
Cara, era muito bom, cara.
Cara, quem que é o goleiro que fica jogando a bola pro Tsubasa e ele fica chutando e o cara fica defendendo, que usa um boné,
Benji,
cara?
Benji Wakabayashi.
É um Benji Wakabayashi.
Não, mas essa é a primeira vez que eles se encontram,
é
não
que
é?
Eles, no começo, eles são...
Eles são de times diferentes.
Do colégio, eles, vamos dizer, eles são do Fundamental 2, aí eles são de colégio diferente.
Então, eles, é a primeira vez que eles se encontram que acontece
isso,
essa cena,
é porque
não
só é? Tem um campo.
É muito boa,
só
cara.
Só tem um campo. Então, Benji é nascido no bairro.
De criança.
Isso. Só tem um campo no bairro. E tem duas escolas. Aí Benji diz, eu desafio todo mundo. Quem conseguir fazer um gol em mim, aí vai o cara do tênis, do beisebol, do futebol americano. Ninguém consegue. Até que chega Oliver. Aí Oliver faz o gol nele. Aí ele joga contra o time de Benji. Que Benji tem um negócio de ficar... Já existia tic-tac nessa época, né? Que é o jogo do Barcelona, de ficar tocando e não deixar o cara pegar a bola. Que era a gaiola. Poxa, eu tô lembrando demais. Faz muito tempo.
Tô vendo.
É porque é o melhor, cara. É isso. Ele gravou na memória das pessoas. Cara, melhor de todos.
Aí Oliver ganha. Aí quando eles vão pro ensino médio, eles jogam junto. Aí vira um time só. Que tem Benji, tem Carlos, tem Oliver, tem um carequinha que é o volante que só se ferra.
É o Kuririn do Super Campeão.
Isso,
né?
Ele levou uma... eu lembro disso. Ele levou uma bolada de Kojiro. Que o bicho levou... Pagou com uma bolada na cara do Kojiro.
Cara, essa cena era muito boa.
Realmente, por isso substituiu ele pelo Kuririn, cara. Sem tirar nem pô. Coitado.
É, então, mas é um estereótipo. Todo anime tem sempre o Kuririn. O Shigeki no Kyojin também tem o Kuririn dele lá também, o carequinha.
Ishizaki, o nome dele. Lembrei, cara.
Isso, Ishizaki, esse mesmo. É, o nome... Agora eu lembrei também. O nome do time deles era o Nan...
É, Nankatsu, isso, exatamente.
Era o nome do time do ginásio.
Isso. Cara, que fantástico, cara. Eu lembro também de um jogo quando eles já estavam na seleção japonesa, que eles jogaram com a Tailândia, e os caras jogavam isso. Futebol lutando Muay Thai.
Muay Thai, isso, caraca.
Nossa, cara, muito louco.
Eu me lembro que um irmão batia na perna do outro pra pular mais alto, não tinha uma porra dela.
É os gêmeos que subiam na trave.
E na trave, isso.
Pra dar um voleio.
Cara, isso é uma parada que a gente tem que concordar. Os japoneses conseguem pegar uma parada que é um futebol e transformar numa parada ultra mega absurda, né? Tipo, é muito bom, né, cara?
Caralho, eles fizeram culinária, eles conseguem fazer um jogo de dama. Isso é absurdo, cara.
Alguém aqui já tentou dar um chute ao mesmo tempo que o amiguinho?
Não.
Olha, cara, ninguém tenta fazer
eu
isso.
Já. Eu quase arranquei a perna do meu primo. E olha que meu primo tem o mesmo corpo que eu, assim, mais ou menos. A gente chutou, foi fazer chute duplo, assim, sabe? Que nem tem, que é Carlos e Oliver. Meu Deus, meu primo levou um estouro no chão. Meu Deus do céu, como a gente tentou imitar
isso que
essa
eu falo,
porcaria.
Anime é perigoso, viu? Super Campeões é pior que o Hakusho, cara. É mais perigoso.
É, porque alguém tentava fazer aquilo.
Exatamente.
É. Então, mas quem, qual golpe era mais forte? A bola de trivela ou o Ligan? Acho que a bola de trivela ganhava.
A bola de trivela.
Cara, eles alteram o espaço-tempo, porque a bola, ela enxerga.
Ela deforma na hora, né? Ela distorce e dispara, né? Muito louco.
Então vamos ver quantos newtons tem aquela bola para distorcer o couro da bola daquela forma.
Cara, é muito foda, cara. Super campeão.
Eu lembro
era
o chute
bom.
De Kojiro, que ele chuta e a bola agarra no alambrado, assim.
Ela fica enfincada dentro da grade,
isso.
Né?
Aí ele dá outro, uhum. Ele fura um alambrado. Como é que um moleque fura um alambrado?
Não, faz se não for sentido, assim, eu nem né? quero. Se não for assim, eu não quero.
Ele tora uma árvore no meio com a bolada.
Isso,
ele
isso.
Treinando, né, pro campeonato.
Meu Deus.
Aí ele vai pra mata e começa a treinar chutando a bola nas árvores.
Cara, é muito bom, cara.
Meu Deus, não tem nada a ver com nada!
Quem é aqui não, mas por isso que jogou é bom. Bola, não jogou com a manga arregaçada, que nem o Kojiro, assim.
Sim.
Cara, com certeza. Muito bom, cara.
E outra, a gente tem que comentar, assim como em todo Shonen, né, o Tsubasa vai subindo, né, cara? Ele vem pro Brasil, ele joga no São Paulo, e depois eu acho que ele joga no Barcelona.
Isso foi só no 2002.
Depois, então.
No original
mas,
não
digamos,
tem isso, não.
Sim, mas... Ele teve essa evolução, né? Então, é bem bacana também. Daí você vê que é mais palpável do que a nossa, né? Digamos.
Do Vim pro São Paulo parece que é do original, viu?
Teve no original.
Parece que teve no original.
Eu não lembro,
no 2002 teve, ele foi primeiro pro São Paulo, que era o Brancos, não era
isso,
o nome
Brancos,
do time?
Exatamente.
E depois ele foi pro Barcelona.
Ele foi pro Barcelona na época que era Rivaldo ainda.
O Misaki que vocês falaram, ele vai pro PSG, se eu não me engano.
Misaki era o Carlos,
assim,
né?
Isso.
E tem o Xingo, que é do... Que ele é do original.
O Xingo, que era o jogador secreto, né? Que ele aparecia e mudava o jogo.
Isso, que era um moleque, né? Ele foi pro Inter de Milão.
Isso aí. Ele até ele ficava bolado porque o time era diferentão. Não tinha nada a ver com o que ele esperava. Cara, esse anime era demais, cara.
Eu vou ler o mangá, vou procurar um mangá pra ler, pra ver. Cara, são de 81 a 88, então é uma história que só...
É, bastante, né, cara?
O cara vai ter que usar a tática aí que o Panda falou do YouTube, porque não tem lugar nenhum.
Google, joga no Google, Google é isso aí.
É, não tem, assim, é difícil de encontrar. Vias legais é basicamente impossível, até lá fora. Pode tentar em sites estrangeiros.
Crunchyroll.
Nem só Crunchyroll. Não.
O Crunchyroll tá perdendo outro público aí. Se botou Cavaleiros Zodíacos, cara, Yu Yu Hakusho, Capitão Tsubasa, mano, seriam excelentes adições pro Crunchyroll BR.
Pô, o Capitão Tsubasa de 2002 seria perfeito ali. Caberia muito tranquilamente. E acho que, assim, a gente tá falando aqui da versão original, mas o que, pelo menos eu particularmente recomendo, é a versão de 2002, é a definitiva. Foi feita por um estúdio bem melhor do que o original. O original foi feito por um estúdio pequeno, tanto que o estúdio até morreu. Era o Tsushida Productions. Desse estúdio original nem existe mais, tu claramente vê a diferença. Sim, o traçado ainda respeita o traçado do autor do mangá, mas
o design, né?
A fluidez da animação é outra. Então, assim, a versão de 2002 é definitiva e é a que avança mais com a história.
E, digamos, é o que, digamos, fecha aí com a questão da Copa do Mundo, tudo.
Isso, que é o time do Japão.
E termina a história.
É isso. E eu acho que a Madhouse participou da produção de alguma coisa desse anime, cara. Não sei do que foi.
Assim, o de 2002 eu me lembro que no final... Jogar pelo Japão. E se ele jogasse no Japão de verdade, eu teria sido campeão, hein, cara. Porque o Tsubasa era o melhor de todos.
Também, né? Se o moleque do Japão tinha essas habilidades todas, imagina os brasileiros.
Não, rapaz, ele veio pro São Paulo e o Tsubasa era bom usando São Paulo, meu.
Eu lembro
amigo,
que tinha... tinha o cara do claro, Flamengo, porra, né? Que era um ciborgue, né? Que o cara chutava, o chute dele batia, a bola do cara batia no braço do cara, quebrava.
Caraca, então pessoal, qual era a sua memória mais forte desse ícone do anime futebolístico?
Chute de trivela, cara.
Isso, acho que é chute de trivela, não tem.
Chute de trivela.
Chute de trivela alterando a realidade. Acho que a única coisa que eu consigo lembrar é...
Eu vou pra massa. As habilidades dos jogadores, vou ampliar, mas assim... E ele não precisava ficar repetindo o ataque, né? Foi mão demoníaca.
Isso, ele só fazia a parada, né?
Tem uma hora que o Tsubasa vai chutar no Akabayashi, eu acho, que daí ele pensa, ele já chutou umas 4, 5 bolas e pensa assim, pô, ele não conseguiu fazer nenhum gol. Aí ele tá pensando assim, e ele olha e o Akabayashi tá com a perna aberta. Ele fala, já sei, vou chutar no meio das pernas dele, porque ele não deve ter confiança, não sei o quê. Aí quando ele chuta, o Akabayashi pega com a mão por trás e faz a defesa com uma mão só, cara. É muito bom aquilo, cara.
É tão videotópico que chega a ser muito legal. É, acho que foi o primeiro anime de esportes que eu vi, cara.
Sim, de todo mundo, né?
É, eu acho
todo mundo. Hoje tem assim, uma febre de anime de esportes, mas era o quê? O Tsubasa, depois, pelo menos eu descobri o Slam Dunk.
Mas a ordem é essa.
E assim, o Tsubasa foi o primeiro. Hoje é que tá essa explosão absurda de ter anime de esporte. De tudo,
cara.
Vôlei, basquete, de cara, de
Dama,
patinação
xadrez,
no gelo, cara.
Tudo mais.
Cara, tem de quiz. Tem de quiz, cara. E Euronice, você vê Euronice.
Euronice é legal.
Até tem um de dança de salão que tá rolando essa temporada, que é Ballroom, não sei
dança
o que, cara.
Salão.
Eu não tô
vendo. Caraca, o Carlinhos de Jesus, mas eu acho que
é isso. Uma competição de dança de salão.
Então, cara, eu acho que é.
Cara, olha só, se tem uma competição, tá valendo alguma
não,
coisa?
Não, não é assim, mas tudo bem.
Mas não é esporte, mas tem anime dele, tá ligado?
O dupla não é um
não,
time?
Não, eles não são times, um time,
então,
uma equipe.
Tênis não é esporte, você falou que você não tem equipe, então tênis não é esporte porque é individual,
tênis,
isso?
Tem uma equipe.
Eita, vamos seguir,
que é
pessoal?
É, vamos seguir, vamos lá. Esse não é um podcast, isso é esporte, né?
Isso, vamos lá. Então, não tem muito o que falar sobre a parte técnica, né? Como eu disse, foi feito por um estúdio pequeno. O anime original, pelo menos, foi de 83 até 86. 128 episódios, é bastante. Cara, é um anime perfeito. Perfeito no contexto de como ele inspirou uma geração inteira de amantes de futebol. Nessa época, acho que foi meu auge de gostar de futebol. Eu respirava futebol, tinha alvo de figurinha, fazia, sabia o nome de tudo. Mas a realidade não é boa o suficiente pra atender as expectativas. Não, hoje eu não suporto futebol, mas eu veria o Super Campeões de novo tranquilamente. Assim, pararia o que eu tô fazendo. Calma aí, deixa eu assistir de novo, porque isso aqui é bom.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder, sua constelação sempre a te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
Então foi isso, né, pessoal?
Vamos encerrar o episódio?
O que, que vai dar a dica de hoje aí do final do podcast aí?
Assistam Bakuman, que série foda.
Ok, apoiado, então, tá
João,
aprovado.
Né, Bakuman, super recomendado. Fala um pouquinho, anime sobre mangaká, né?
Isso, o mundo dos mangás. É um anime porrada, tem todas as coisas de anime de porrada. Só que em vez do cara brigar com socos, ele briga pra se tornar o número 1 da Shonen Jump.
E ser serializado.
Isso, ser serializado, exatamente. Mostra como é difícil você ter um mangá publicado e manter ele vivo.
Até ele virar um anime, essas coisas.
E cara,
sim,
é um...
Sim.
É um
e assim, a vida é um... de merda de um mangaká, né?
Isso, sim, exatamente. É uma vida porque, assim, muito difícil. Porque assim, quando a gente sacaneou aqui do Yoshino Togashi, só que assim, esse anime mostra bastante que não é fácil ser um mangaká. Os caras têm que lançar um episódio do mangá toda semana e é uma parada muito cansativa, mesmo tendo assistente, mesmo com tudo... É difícil, então acho assim, esse anime, cara, eu tô curtindo muito. É, Bakuman, pra mim, acho que é absurdamente foda. O único problema do Bakuman é ficar a critério de cada um. Eu tô assistindo pelo menos ele em inglês. É a única fonte que eu encontrei oficial, mas aí você tem também, como disseram, né? YouTube e Google. Tô assistindo no Hulu. Tem esse anime disponível lá pra quem quer assistir. E tem os outros meios. Então é isso, pessoal. Essa foi minha dica da semana.
Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre a TV Manchete. E o nosso editor vai nos matar, porque esse episódio ficou grande para um caralho. E... isso fora a merda que a gente ficou falando antes do episódio.
Exatamente. Nossa, 2 horas e 50.
Oh, que delícia, tá, cara. Que delícia.
Isso é material bruto. Desculpa, Will. Black Friday, por
desculpa
favor.
Por
desculpa
tudo. Aí. Desculpa por tudo.
Então foi esse nosso episódio, pessoal. Comenta. Pode ser no iTunes, pode ser nosso chá. No nosso chá, chá.
Manda um e-mail pra
gente. Nosso site, gacha.com.br. Vai estar lá. Vai ter um post bonitinho de cada episódio. Assina o nosso feed. Passa pros amigos. Manda uma foto de mamilo. É nóis, pessoal.
Manda não, cara. Não manda não.
É, realmente. Eu tô brincando, gente. Não manda foto de mamilo. Por favor, não mande foto de mamilo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou.
Falou,
até mais, gente.